Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar continuação à ordem de trabalhos. Vamos entrar no ponto da audição do Governador do Banco de Portugal, previsto no plano de atividades da COFMA. Eu agradeço a presença do Senhor Governador e a disponibilidade e apresento desde já um pedido de desculpas por este atraso que é extraordinariamente lesivo, efetivamente, da agenda do Senhor Governador e da equipa que o acompanha, mas efetivamente prolongou-se a discussão sobre uma matéria que é também relacionada com o Banco de Portugal e que, porventura, será objeto de algumas questões no âmbito desta audição e, por isso mesmo, tinha que ser feita essa discussão. Lamento o atraso, Sr. Governador. E para não perdermos mais tempo, dou desde já a palavra ao Sr. Governador para uma intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. É com gosto que aqui estou para vos apresentar o relatório do Conselho de Administração sobre a atividade e contas do Banco de Portugal em 2017, bem como para esclarecer as questões que possam ter nesse âmbito. O relatório foi aprovado pelo Sr. Ministro das Finanças no final de abril e divulgado na passada sexta-feira. Foi também, como habitualmente, remetido à Assembleia da República e aos grupos parlamentares. A informação sobre a atividade do Banco de Portugal poderá ser complementada pela leitura dos diversos relatórios setoriais, com destaque para os relatórios de emissão monetária e de supervisão comportamental, que já foram divulgados, e para o relatório de sistemas de pagamentos, que será divulgado na próxima semana. Repartirei a minha intervenção em três partes. Primeiro, um breve enquadramento sobre o contexto institucional europeu em que o Banco se insere. Segundo, uma referência que necessariamente não será exaustiva à atividade desenvolvida pelo Banco. E, por fim, algumas notas sobre as contas do Banco em 2017. Começando pelo enquadramento. Decorreram mais de 10 anos sobre o início da crise financeira e cerca de 4 anos sobre a conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. E, passado este tempo, constatamos que a economia portuguesa vive uma fase de crescimento económico. Assim, assistimos em 2017 à aceleração da atividade económica assente no crescimento das exportações e do investimento. Segundo, ao aumento significativo do emprego e à queda da taxa de desemprego para níveis anteriores aos da crise. Terceiro, assistimos à melhoria da posição externa da economia. Quarto, assistimos à redução do endividamento do setor público e do setor privado não financeiro. E, por fim, assistimos ao ajustamento e fortalecimento dos balanços das instituições financeiras. Esta evolução teve lugar num contexto de melhoria da situação económica internacional e, em particular, de um crescimento do produto na área do euro, crescimento que foi mais forte e mais uniforme do que no passado. Ao longo da última década, as autoridades de política económica têm concentrado os seus esforços em, por um lado, conter os efeitos e reparar os danos da crise e, por outro lado, fortalecer o quadro institucional após crise. O quadro institucional e regulatório, que está ainda em construção, é hoje muito diferente do aquele que vigorava em 2007-2008, antes da crise. No caso do Banco de Portugal, vale a pena notar que o Banco de Portugal viu, ao longo deste período de 10 anos, as suas responsabilidades substancialmente alargadas. Primeiro, o Banco de Portugal foi designado Autoridade Macroprudencial Nacional e Autoridade Nacional de Resolução, duas competências que não estavam previstas e foram criadas e atribuídas. O Banco de Portugal assumiu responsabilidades partilhadas pela supervisão prudencial e pela resolução das instituições de crédito no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão / União Bancária. Terceiro, o Banco de Portugal passou a integrar o Sistema Europeu de Supervisão Financeira através da participação nas estruturas da Autoridade Bancária Europeia e no Conselho Geral do Comitê Europeu de Risco Sistémico. Quarto, o Banco de Portugal viu reforçados os seus poderes de supervisão comportamental das instituições de crédito nacionais e de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, E quinto, o Banco de Portugal foi parte ativa no reforço da cooperação e articulação entre supervisores nacionais no quadro do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, designado por CNSF. Este novo contexto institucional, em particular a assunção de responsabilidades partilhadas no quadro da União Bancária, que acresce à partilha de soberania enquanto autoridade monetária e que tinha sido um facto que decorria desde 1999, este facto tornou mais complexas e exigentes as funções exercidas pelo Banco de Portugal. Em 2017, e depois de feito este enquadramento inicial, vale a pena passar em revista alguns destaques, que naturalmente não são exaustivos, e estruturando estes destaques em torno das quatro linhas gerais de orientação estratégica que o Conselho de Administração do Banco de Portugal adotou para o quadriênio 2017-2020. Assim, enquanto autoridade monetária e no âmbito das suas responsabilidades no quadro do Sistema Europeu de Bancos Centrais, o Banco de Portugal participa ativamente na definição e execução da política monetária da área do euro, que tem como objetivo primordial a estabilidade de preços no conjunto dos Estados-membros. A participação do Banco de Portugal na definição e condução da política monetária na área do euro concretiza-se designadamente através, primeiro, da participação do Governador no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, segundo, da participação dos técnicos do Banco de Portugal nos comitês especializados do Eurosistema, nomeadamente os comitês de política monetária, de operações de mercado e de gestão de risco, e, por último, mas não menos relevante, na execução descentralizada da política monetária. Para além da implementação das medidas de política monetária convencional, o Banco de Portugal assegurou, entre outras operações não convencionais, a execução do Programa de Compras de Obrigações de Dívida Soberana, o designado PSPP, que visa a aquisição de dívida pública e de dívida de entidades supranacionais em mercado secundário. Neste âmbito, o Banco de Portugal adquiriu, em 2017, títulos da dívida pública portuguesa num montante global de 4,7 mil milhões de euros, correspondente a 3,8% do montante vivo de obrigações de tesouro. No final de 2017, o valor dos ativos adquiridos no âmbito dos programas de compras e que constam do balanço do Banco de Portugal, corresponde a 47 mil milhões de euros, dos quais mais de 26 mil milhões são relativos à dívida pública portuguesa, valor que corresponde a mais de 20% do montante da dívida pública portuguesa que está titulada e que é elegível para este programa de compras da dívida pública. A importância da política monetária para a evolução favorável da situação económica na área do euro, incluindo Portugal, não deve ser subestimada. Efetivamente, a política monetária acomodatícia adotada pelo Conselho de Governadores do BCE contribuiu para a redução significativa da fragmentação nos mercados de dívida nacionais e assegurou condições de financiamento muito favoráveis às empresas e famílias no conjunto da área do euro. Para o verificar, basta comparar as diferenças das yields a 2 e a 10 anos da dívida pública portuguesa relativamente à dívida pública da Alemanha e, em particular, os níveis atuais quando comparados, por exemplo, com a Itália. Além disso, contribuiu para reduzir significativamente as taxas de juros dos empréstimos das empresas não financeiras e dos empréstimos das famílias. Tanto as famílias como o Estado, como As empresas não financeiras foram beneficiárias diretas da política não convencional adotada pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais e, em particular, pelo Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Ainda na qualidade da autoridade monetária, o Banco de Portugal esteve também particularmente ativo no domínio dos sistemas de pagamentos e de numerário. Na área dos sistemas de pagamentos, o Banco preparou, em estreita articulação com o Ministério das Finanças, a transposição da chamada DSP 2, a Diretiva Revista sobre Serviços de Pagamento no Mercado Interno. Acompanhou ainda os projetos que visam disponibilizar a breve prazo soluções de pagamentos imediatos. Para além disso, o Banco de Portugal contribuiu para assegurar o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos de retalho, o chamado SICOI, cujo funcionamento tem o seu cargo. No domínio do numerário, o Banco colocou em circulação a nova nota de 50 euros, da série Europa, e realizou múltiplas ações de sensibilização sobre as respectivas características de segurança. Adicionalmente, o Banco recebeu e valorizou um volume excepcional de notas danificadas em resultado dos incêndios que atingiram o país, permitindo às famílias e empresas afetadas recuperar parte dos valores entregues. No conjunto do ano, o Banco verificou a genuinidade e a qualidade de 647 milhões de notas, tendo retirado 141 milhões da circulação por perda de qualidade decorrente do seu uso. No capítulo da estabilidade financeira, importa salientar o seguinte. No quadro da missão de promoção e salvaguarda da estabilidade financeira, o Banco de Portugal trabalha diariamente para assegurar um sistema financeiro assente na confiança pública e na robustez das instituições. Em 2017, assumiu particular relevo a concretização da venda do novo banco. Concluiu-se desta forma a medida de resolução aplicada ao BES, em agosto de 2014, e eliminou-se uma incerteza que condicionava a avaliação externa do sistema bancário português. A intervenção do Banco de Portugal e a estreita articulação com o Ministério das Finanças na condução do processo foram fatores decisivos para que a operação fosse aprovada pelas autoridades europeias e que se concretizasse na data prevista. No domínio da supervisão prudencial das instituições de crédito, o Banco desenvolveu, no quadro do Mecanismo Único de Supervisão, um conjunto amplo de ações que permitiram reforçar os capitais próprios e a robustez do sistema bancário nacional. Destacaria, em particular, a imposição e monitorização de planos estratégicos para a redução de ativos não produtivos que oneram os balanços das instituições de crédito, vulgarmente designados por NPLs. A redução destes ativos no balanço dos bancos nacionais ascendeu, durante o ano de 2017, a 9.300 milhões de euros, o que significa uma diminuição de 20% face ao estoque destes ativos no final de 2016. Como podem ver do quadro distribuído, o rácio de capital dos bancos reforçou-se de 11,4% em dezembro de 2016 para 13,9%, a rendibilidade do ativo passou de negativa a positiva, o rácio de crédito mal parado reduziu-se, a cobertura desse crédito mal parado aumentou e, simultaneamente, os bancos continuaram com a sua trajetória de redução do rácio de transformação, aumentando a sua autonomia relativamente ao mercado de capitais. Adicionalmente, o Banco preparou um conjunto de medidas macroprudenciais para assegurar a sustentabilidade do endividamento das famílias e a mitigação dos riscos associados à concessão de crédito ao consumo e à habitação. Estas medidas, que foram anunciadas já em 2018, assumiram a forma de recomendação e foram uma recomendação dirigida às instituições de crédito dentro do princípio de cumprem ou explicam. Envolveram basicamente três pontos: o rácio entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel dado em garantia, o rácio entre o montante da prestação mensal e o rendimento, aquilo que em linguagem comum se designa por taxa de esforço, e a maturidade ou o prazo dos empréstimos concedidos. Na área da supervisão comportamental bancária, a implementação de atos legislativos da União Europeia traduziu-se no alargamento e densificação do quadro de direitos dos clientes bancários e no aumento do perímetro de supervisão. Foi ainda lançado o novo portal do cliente bancário e intensificou-se a atuação fiscalizadora do Banco de Portugal. Em matéria de prevenção e repressão da atividade ilícita, o Banco efetuou múltiplas diligências de averiguação e instaurou 154 processos de contra-ordenação. O Banco esteve também fortemente envolvido na avaliação do Sistema Nacional de Combate ao Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento de Terrorismo, que foi efetuado pelo Grupo da Ação Financeira, Grupo Internacional, que reconheceu a eficácia e a sofisticação do modelo de supervisão do Banco de Portugal nesta matéria. Realço que passou relativamente despercebido este exame do GAFI, no entanto, este exame do GAFI constitui um dos melhores ativos que temos neste momento do ponto de vista do relacionamento internacional em matéria financeira. Um outro domínio que é muito caro ao Conselho de Administração do Banco de Portugal é a terceira linha estratégica que tem a ver com o aconselhamento económico e a abertura à sociedade. Esta terceira linha estratégica para 2017-2020 cobre as atividades relacionadas com o aconselhamento económico e a abertura à sociedade, tendo como propósito principal contribuir para uma sociedade esclarecida e bem informada no domínio económico e financeiro. Destacam-se três desenvolvimentos em 2017. Em primeiro lugar, a aprovação pelo Conselho de Administração da Agenda de Estudos do Banco de Portugal para o período de vigência do Plano Estratégico, com a definição de três áreas prioritárias de investigação e análise. Os novos desafios à política monetária e à estabilidade financeira, como faz parte do nosso mandato, o crescimento económico português no contexto da área do euro, e nomeadamente os constrangimentos e a sustentabilidade, e em terceiro lugar, o futuro das instituições e das políticas públicas em Portugal e na União Europeia. Para além desta agenda de estudos, o Banco de Portugal lançou um projeto inovador que visa disponibilizar informação granular sobre a economia portuguesa a favor dos investigadores, tanto do Banco como da comunidade científica, e tem em vista aprofundar o seu conhecimento, isto é, o conhecimento da realidade económica portuguesa, o que constitui uma iniciativa pioneira no país e que abrange 4 ou 5 grandes instituições a nível mundial. Basicamente, passamos de valores estatísticas agregadas e valores agregados que escondem diversidades ou heterogeneidades para valores microdados ou valores granulares que permitem compreender melhor a realidade económica e social portuguesa. Assim, consigamos ter acesso à informação de que necessitamos para este efeito. Em terceiro lugar, permitam-me que destaque 2 pontos, ou 3, que têm a ver com a responsabilidade social do Banco. Em primeiro lugar, a atribuição de diversas distinções ao Museu do Dinheiro, designadamente o prémio do melhor museu do ano, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia, o prémio da acessibilidade integrada, atribuído pela Associação Acesso Cultura, e o prémio Valmore e Municipal de Arquitetura, relativo a 2014, atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa e que visa a obra de reabilitação do edifício da antiga Igreja de São Julião. O Museu do Dinheiro foi ainda finalista do prémio do melhor museu europeu do ano, atribuído pelo European Museum Forum. Passando a um outro domínio, que é o domínio dos recursos da gestão interna, eu gostaria de salientar que no domínio da organização interna e da gestão de recursos, o Banco guia a sua atuação por considerações de eficiência e de gestão prudente dos riscos. No final de 2017, o Banco contava com 1.761 colaboradores, dos quais 1.701 em efetividade de funções. o que significa que 60 colaboradores estavam cedidos a diferentes organizações por razões ou motivos de interesse público. Verificou-se uma redução de 36 colaboradores face a 2016, em consonância com o objetivo traçado no plano estratégico, que visa atingir em 2020 um quadro de 1.700 colaboradores em efetividade de funções. A nível do Governo e organização interna do Banco de Portugal, destacaria a criação de 3 novas estruturas. O Gabinete de Proteção de Dados, no âmbito da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Departamento de Comunicação e Museu, que dá continuidade à estratégia de desenvolvimento de uma política de comunicação integrada e coerente e de uma instituição crescentemente aberta à sociedade, e o Centro de Segurança Operacional para as Matérias Relacionadas com a Cibersegurança, onde o Banco de Portugal tem naturalmente que ter um papel destacado, dado as responsabilidades que tem em matéria do sistema financeiro e do sistema de pagamentos. Por último, gostaria de falar das contas. Concluiria a minha intervenção com algumas notas com as contas relativas a 2017. O balanço do Banco de Portugal totalizava, no final de 2017, 153 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 15 mil milhões de euros face a 2016. Para esta evolução contribuiu, em particular, o acréscimo de ativos de política monetária no âmbito da participação do Banco no Programa Comum de Compra de Ativos, que, como referido, atingiu 46.969 milhões de euros. Os ativos de gestão do Banco de Portugal reduziram-se em 3.505 milhões de euros face ao 2016, com correspondência fundamentalmente na redução das responsabilidades para com o Eurosistema. Para a diminuição do valor global destes ativos sob gestão do Banco de Portugal, contribuíram os decréscimos das carteiras de negociação em euros e em moeda estrangeira, traduzindo as opções de investimento do Banco dentro da flexibilidade permitida pelo enquadramento a nível europeu. Quando eu digo nível europeu, o Eurosistema. A quantidade de ouro manteve-se inalterada em 382 toneladas e meia. O ouro estava avaliado em 13.305 milhões de euros no final de 2017, valor que corresponde a um decréscimo de 198 milhões de euros, quando comparado com o final de 2016, o que reflete a evolução desfavorável da cotação do ouro em euros. Ainda no que respeita às principais rubricas do balanço, de referir o aumento das notas em 1.014 milhões de euros para 26.675 milhões de euros, refletindo o aumento da circulação monetária a nível do Eurosistema. O resultado líquido ascendeu a 656 milhões de euros em 2017, traduzindo, por um lado, o contributo positivo da margem de juros, que ascendeu a 1.010 milhões de euros em 2017, e, portanto, um acréscimo de 164 milhões de euros face ao ano anterior. E, para este acréscimo, gostaria de destacar o contributo de juros da carteira de títulos detidos para fins de política monetária, em particular o já mencionado programa de compra de ativos do setor público e que tem lugar em mercado secundário. Por outro lado, os resultados negativos em operações financeiras, os prejuízos não realizados da carteira de ativos de gestão e a redução da provisão para riscos gerais, e de referir que a redução da provisão resulta da redução do risco de médio e longo prazo da carteira em virtude da diminuição dos ativos de gestão e da subida do rating da dívida pública portuguesa. Portanto, esteve a dizer que o segundo fator que contribuiu para este resultado final foi este segundo que tem a ver com a evolução cambial. Os gastos de natureza administrativa totalizaram 208 milhões de euros, um aumento de 25 milhões face a 2016. Para este acréscimo contribuíram, em particular, os gastos relacionados com as reformas antecipadas, que, na sequência da recomendação do auditor externo, passaram a ser contabilizados como gastos com pessoal, quando até 2016 eram contabilizados e reconhecidos na rubrica Capitais Próprios. E, em segundo lugar, os gastos com assessoria jurídica e financeira ao processo de venda do novo banco e à medida de resolução do BES, cujo aumento é em grande parte resultante do facto do Banco de Portugal ter passado em 2017 a suportar integralmente estes gastos, na sequência da decisão do Ministro das Finanças, após ter tido conhecimento do entendimento do Tribunal de Contas sobre as contas de fundo de resolução. O resultado apurado possibilitou a distribuição de dividendos ao Estado acionista no valor de 525 milhões de euros, face ao montante de 352 milhões de euros pagos em 2016. O total de dividendos e imposto sobre o rendimento relativos a 2017 ascende a 797 milhões de euros. Concluiria esta intervenção inicial, reiterando a minha disponibilidade para esclarecer as questões que as senhoras deputadas e os seus deputados entendam colocar sobre a atividade e contas do Banco de Portugal em 2017. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Governador do Banco de Portugal, agradecer mais uma vez a disponibilidade do Governador, neste caso estamos a cumprir até uma obrigação legal nesta audição, mas o Sr. Governador já é a presença assídua nos trabalhos da nossa Comissão e aqui estamos de novo para esclarecer algumas das questões que têm preocupado quer o sistema financeiro, quer a economia portuguesa. Em primeiro lugar, Sr. Governador, dar-vos parabéns, porque, de facto, apresenta-nos um resultado líquido extraordinário, extraordinário no sentido de muito melhor do que nos anos anteriores, e isso deve ser evidenciado. Agora, era útil também refletir como é que esse resultado foi alcançado. E aí, Sr. Governador, permita-me que coloque desde já uma questão de fundo, que tem a ver com o seguinte. Nós tínhamos já assistido, aliás, houve debate aqui no Parlamento, com críticas de alguns grupos parlamentares, à posição dita conservadora do Banco de Portugal quanto às provisões que criava. Temos esse facto, ponto. Segundo, temos uma alteração da composição da própria administração do Banco de Portugal. E o terceiro facto é que nós temos, neste momento, uma visão de um montante que é necessário salvaguardar para provisões diferente daquilo que era o passado. E por isso, a pergunta imediata, Sr. Governador, é se há alguma ligação entre estes três factos que eu relatei. Porque estes resultados que o Sr. Governador aqui nos apresenta e que permite automaticamente um aumento exponencial de 80% dos dividendos que foram pagos ao Governo, ao Estado, e que neste caso conta para a entrada de receita no orçamento do Estado, é algo que deve ser explicado. Sabemos que havia essa vontade clara, nomeadamente de partidos que suportavam o Governo, de fazer esta alteração da política contabilística do Banco de Portugal. Achavam que era demasiado prudente, era demasiado conservadora, que não fazia sentido e que o Banco de Portugal devia contribuir mais ativamente para o Orçamento do Estado. Ora bem, consequente ou não, um aumento de 80% do valor dos dividendos de um ano para o outro. E por isso, Sr. Governador, essa é a primeira nota. E a segunda nota é, já agora, face a 2018, o ano está em curso, sabemos que estamos a meio do ano, mas se o critério será relativamente semelhante e, portanto, vamos ter uma política muito mais aberta ao pagamento de dividendos, ou se pelo contrário, tivemos uma situação excepcional em 2017 e que não é expectável que se replique nos anos futuros. A segunda nota é também de realçar que o contributo que o Banco de Portugal deu em 2017 e em 2018 para a economia portuguesa e para o financiamento da economia portuguesa não é só diretamente este pagamento de dividendos e pagamento de IRC. É, simultaneamente, o aumento de compra de títulos da dívida portuguesa, que atingiu valores recorde. E, portanto, Sr. Governador, este aumento da exposição do Banco de Portugal à dívida pública portuguesa, em paralelo com uma menor prudência na política de provisões, um aumento dos dividendos pagos, todos estes elementos em conjunto, não significa que, vamos dizer, a política mais conservadora que o Banco de Portugal tinha foi deixada a cair, passando agora para uma outra perspectiva do modo como deve atuar. Ora bem, os resultados são positivos, e isso saudei, mas significa, Sr. Governador, que não significa que não existam outros motivos de preocupação e que quer a atuação do Banco de Portugal, quer as publicações que foram evidenciadas, nos permitem aqui compartilhar e pedir também o seu contributo. Em primeiro lugar, nas previsões da primavera do Banco de Portugal para o período 2018-2020, na linha daquilo que são as previsões do próprio Governo, embora mais conservadoras no Banco de Portugal, nós temos uma desaceleração da economia, do crescimento da economia portuguesa. E essa desaceleração face a 2017 é algo que nos deve preocupar a todos. E o Banco de Portugal não evidencia aqui que haja possibilidade de alterar este rumo. Analisando as previsões, é muito simples. Reformas internas não existem. Nós estamos a crescer porque beneficiámos de uma conjuntura externa favorável e de um crescimento da procura externa. Como o Banco de Portugal estima que a procura externa possa regredir e que haja dificuldades em manter o ritmo de crescimento das exportações e de ganho de cotas de mercado, vamos começar a crescer muito menos. E isso, Sr. Governador, é algo que nos deve preocupar a todos, porque o nosso objetivo não é ter um crescimento nominal positivo, é ter um crescimento positivo e, simultaneamente, a convergir com a média da União Europeia e com a da Zona Euro. Claro que crescer 2,7 é importante, mas quando a seguir nós percebemos que 18 países cresceram mais do que nós, ou que este ano 20 países podem crescer mais do que nós, isso não nos vale nada. Terceiro, a evolução do crédito ao consumo. A evolução do crédito ao consumo em 2017 cresceu para valores históricos. E aqui, Sr. Governador, como é que o Banco de Portugal está a atuar para que não se volte a registar problemas no sistema financeiro que nós tivemos no passado. Finalmente, no âmbito da supervisão comportamental, foram detectadas muitas irregularidades e foram feitas muitas recomendações. E eu pergunto ao Banco de Portugal, saudando essa postura ativa do Banco de Portugal, eu tenho que saudar, mas tenho que fazer a pergunta, so what? Qual é a consequência? E dou diretamente um exemplo, Sr. Governador. Há uma lei aprovada no Parlamento que exige que, em janeiro, os bancos têm que enviar para os seus clientes uma fatura de todas as comissões que são cobradas. Muitos de nós, como clientes bancários, não recebemos essa fatura. É uma obrigação legal. E não sabemos se o Banco de Portugal o que é que faz para obrigar os bancos a cumprir, pura e simplesmente, a lei. E, finalmente, uma última pergunta, Sr. Governador, sobre o modelo de supervisão. Em janeiro de 2016, o Ministro das Finanças diz que tem que ser alterado e parece que é uma prioridade absoluta. Em 2017, um ano depois, foi criado um grupo de trabalho. Este grupo de trabalho apresentou os seus resultados. Até hoje, não sabemos qual é o ponto da situação, mas sabemos desde já, é que há críticas das entidades de supervisão, nomeadamente quanto a uma liderança externa ou quanto à criação de uma taxa extraordinária para financiar este novo modelo de supervisão. Gostava de saber também a sua opinião e a opinião do Banco de Portugal sobre esta matéria. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Governador, faça um favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado pelas questões, que são totalmente pertinentes e eu tenho todo o gosto em responder. Primeiro, relativamente à política de provisionamento, a política de provisionamento mantém-se a mesma desde que eu assumi estas funções. E baseia-se no seguinte, baseia-se numa metodologia, que é uma metodologia partilhada ao nível do Eurosistema, que avalia o risco associado à carteira. E avalia o risco associado à carteira, tendo em conta um horizonte de médio prazo, tendo em conta uma metodologia de expected shortfall a 99%, e tendo em conta a probabilidade de default e a loss given default. Para toda a carteira, que não é carteira GOV, não é carteira de títulos públicos, a cobertura é a 100% do risco. Seja ela carteira de investimento, seja ela carteira de negociação. Relativamente à carteira GOV, e foi um assunto que tivemos a ocasião de discutir o ano passado, adotamos um princípio que se mantém constante, que é uma cobertura considerada aceitável no plano do Eurosistema. E mantivemos o mesmo nível de cobertura e manteremos o mesmo nível de cobertura durante o tempo que vigorar esta carteira. Portanto, a percentagem de cobertura é a mesma. O que é que varia nesta carteira? O que varia nesta carteira é a dimensão da carteira e o risco associado à carteira. A carteira aumentou, mas o risco dado pela matriz que nos é comunicada no quadro do Eurosistema diminuiu. O que significa que houve uma redução de risco associada a esta carteira e, automaticamente, menores exigências de provisionamento. Portanto, o provisionamento, em termos percentuais do risco, é o mesmo. O nível de risco é aquele que resulta da avaliação no momento do fecho das contas. A metodologia de risco é a mesma e, portanto, estamos num quadro do ponto de vista metodológico e do ponto de vista de critérios exatamente igual ao anterior. O que é que vai passar no futuro? No futuro, admito, espero, gostaria que a avaliação de risco com a revisão dos ratings da República possa ainda ser reduzida. É natural que a nossa carteira, é inevitável que a nossa carteira soberana aumente, porque continuamos presentes no mercado. E é natural que continuamos a reinvestir em dívida pública portuguesa à medida que chega ao vencimento, o que significa que vamos ter um volume de exposição ao soberano que vai exigir um nível de provisionamento, que vai, de um lado, ter um fator que empurra para cima, que é o volume, e, do outro lado, um fator que empurra no sentido da redução, que é a esperada redução do risco. Portanto, mantivemos completamente a mesma política. Portanto, se no ano passado nos acusavam de sermos conservadores, podem continuar a acusar-nos de ser conservadores, porque somos conservadores da mesma forma. Não alteramos em nada a política. No que diz respeito à carteira de ativos, que não é de política monetária, aí o que aconteceu foi que, por razões associadas, primeiro, à redução da carteira em moeda estrangeira, e, em segundo, a redução da carteira em euros por falta de oportunidades de investimento, dados os critérios de investimento que temos, naturalmente reduziu-se o montante e reduz-se o nível de risco e, automaticamente, o nível de cobertura que é necessário, e aí a cobertura é a cobertura do risco a 100%. Isto é, aquilo que se considera risco cobre-se a 100%. Apoio à economia portuguesa. Eu acho que temos que ter consciência de que a política monetária deu um contributo notável para a recuperação económica, primeiro para a estabilização e depois para a recuperação económica da zona do euro, quer através da cedência de liquidez aos bancos, quer através da compra de títulos, quer de soberanos, quer de empresas em mercado secundário. Se nós olharmos para o caso do Banco de Portugal, o Banco de Portugal neste momento tem uma injeção de liquidez no sistema financeiro da ordem dos 22 mil milhões e tem no soberano, como viram, uma ordem dos 26 mil milhões. Se contar com as empresas, é um valor superior. Depois, como o Banco de Portugal não conseguia satisfazer a sua cota comprando no mercado nacional porque não havia oferta suficiente, o Banco de Portugal comprou supranacionais. Quando é comprar supranacionais, significa o Fundo Europeu de Estabilidade e o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que indiretamente também beneficia a República e é uma forma de completarmos a nossa cota parte, que é a função da nossa chave de capital, no programa de compras do BCE. O que aconteceu, e já agora respondo a algumas questões que se colocaram quando leram o relatório, o que aconteceu foi que, à medida que o programa foi sendo executado, o volume de emissões disponíveis para compra foi sendo reduzido e, portanto, não podíamos comprar ao mesmo ritmo que tínhamos comprado em 2016, sob pena de esgotarmos rapidamente o estoque de títulos disponível. E era importante que o Banco de Portugal se mantivesse presente no mercado de dívida soberana, porque esse é um sinal muito importante para todos os investidores. Conseguimos fazer isso reprogramando as compras em função do estoque disponível e do montante que podíamos adquirir. Obviamente completando depois com a compra de supranacionais. O que vai acontecer e o que está a acontecer durante o ano 2018 é que, como o montante se reduziu para metade, o volume que temos que comprar de acordo com a nossa chave reduziu-se para metade e a dívida pública e grandes empresas, sobretudo pública, disponível, já permite utilizar a nossa chave de capital para compra de dívida soberana. Considero que é muito importante, e se olharem para os quadros que foram distribuídos, é muito importante o programa de compra de dívida pública em mercado secundário para evitar a fragmentação do mercado financeiro europeu, para permitir a transmissão da política monetária, que finalmente beneficia quem? Beneficia as empresas, beneficia o soberano e via soberano beneficia naturalmente o processo de ajustamento orçamental e de consolidação das finanças públicas e beneficia as famílias, dado que as famílias não teriam tido a carga de juros que tiveram reduzida se não tivesse havido uma política monetária de acomodatícia. Relativamente às previsões, sejamos muito claros, neste momento na Europa, e eu diria na generalidade dos países desenvolvidos da OCDE, estamos a assistir a um surto de crescimento que se situa acima do crescimento potencial, incluindo em Portugal. Segundo, sejamos claros que há alguns fatores de incerteza que nós esperamos que não tenham um grande impacto, mas que explicam que tenha havido alguma desaceleração na procura externa nos mercados dos nossos clientes. O que significa que, naturalmente, nós, pela via da procura de exportações, não podemos passar ao lado desta, não é inversão, porque eu acho que é uma palavra demasiado, eu diria demasiado drástica, eu diria com passo de espera, porque estamos todos a olhar para o que é que se vai passar. De qualquer forma, temos que ter consciência do seguinte, nós temos uma economia que cresce hoje, felizmente, acima da taxa de crescimento potencial, temos uma taxa de desemprego que desceu significativamente para valores inferiores aos anteriores à crise e temos um dilema que é o de saber se somos capazes de puxar a taxa de crescimento potencial para níveis que assegurem uma evolução equilibrada, quer do ponto de vista da formação de preços, quer do ponto de vista da disponibilidade dos recursos. E isto significa a necessidade de mais poupança e melhor afetação da poupança e aumento de produtividade. E o grande desafio da economia portuguesa, e é essa a minha preocupação, não é tanto que se passe de 2,7 para 2,3, é saber se somos capazes de aproveitar este momento em que a economia está a crescer mais do que o produto potencial, para dar oportunidade para que a oferta aumente, o investimento aumente, o emprego seja de melhor qualidade e automaticamente se gera um ciclo positivo de recuperação de níveis de desenvolvimento. Portanto, a questão não se coloca em 2018, a questão coloca-se numa perspectiva de médio prazo de assegurar um círculo, um círculo positivo de crescimento do investimento, crescimento da produtividade e, naturalmente, crescimento do produto potencial que acompanhe o crescimento do produto propriamente dito. Crédito ao consumo. Eu estou de acordo que no passado nunca se fez nada neste capítulo. Também não havia política macroprudencial. O Banco de Portugal, ao usar esta medida macroprudencial, ou melhor, ao usar os seus poderes e ao adotar esta medida macroprudencial, faz jus à competência que lhe foi atribuída. É uma recomendação. Naturalmente que vamos observar se os bancos respeitam ou não a recomendação. Se não respeitarem a recomendação, podemos passar para o nível seguinte, que é uma injunção. Gostaria de salientar uma característica que passou despercebida a muitos observadores, é que nós estamos mais preocupados em prevenir do que remediar. Remediar significaria exigir mais capital às instituições financeiras. Prevenir significa garantir a sustentabilidade das famílias do ponto de vista do seu endividamento. E o que nós estamos a dizer, verifiquem se têm condições para pagar as prestações dos empréstimos, se as taxas de juros aumentar e se têm condições sem onerar demasiadamente o vosso rendimento. Portanto, nós estamos preocupados com esta medida, com a solvência das famílias e, obviamente, preocupados com a solvência das famílias, estamos a acautelar o sistema financeiro. Quanto à parte comportamental, eu gostaria de salientar o seguinte: nós temos uma atividade muito ativa, muito proativa em matéria comportamental. As instituições recebem, dentro dos limites que a lei estabelece, comunicações de contraordenação com alguma frequência e, além disso, e contraordenações significa penalidades financeiras para as instituições, e se recebem também, como aliás resultou da publicação do relatório de supervisão comportamental, recebem também uma censura pública quando é posto em evidência o número de casos que cada uma das instituições tem do lado do seu passivo. Quanto ao modelo de supervisão, gostaria de realçar o seguinte: há um relatório do Grupo de Trabalho. Esse relatório do Grupo de Trabalho foi objeto de um parecer que é público e que está no site do Banco de Portugal. Esse parecer foi comunicado ao Sr. Ministro das Finanças. Não conhecemos ainda as propostas que o Sr. Ministro das Finanças, em função da consulta que fez sobre o relatório do Grupo de Trabalho, fará. Não sei quais são as propostas que fará. A linha de orientação que nós temos sobre essa matéria é muito, muito simples. Primeiro, defendemos um modelo com supervisão setorial distinta, portanto, três supervisores. Segundo, defendemos, como já defendíamos e como estamos a fazer, um reforço da instância de coordenação dos supervisores, que é o CNSF, Conselho Nacional de Supervisores, mesmo que se altere o nome, é essa a questão que está. Defendemos, como aliás tínhamos defendido desde sempre, um tratamento paritário dos supervisores no quadro dessa instância, nomeadamente assegurando a presidência rotativa, isso consta da nossa proposta. Defendemos a criação de um secretariado permanente e posso dizer que o CNSF, por antecipação e dentro das competências, já criou um secretariado autónomo, tirando partido da margem que resulta do despacho do diploma da sua criação. Relativamente ao CNEF, nós temos a ideia de que o CNEF deve progredir no sentido de uma institucionalização e de um envolvimento efetivo do Ministro das Finanças, ou do Ministério das Finanças, na sua presidência, para tornar mais fácil a coordenação entre a dimensão supervisão e a dimensão política. E, finalmente, nós entendemos que a supervisão macroprudencial deve continuar, como na maior parte dos países, com o Banco Central, e aí estamos a dizer aquilo que os outros também dizem. Relativamente à resolução, temos defendido e defendemos que uma coisa é a prevenção da resolução, que deve continuar no Banco de Portugal, outra coisa é o pós-resolução e a decisão de resolução, e portanto nós defendemos um modelo de criação de uma autoridade dentro do Banco de Portugal, mas com autonomia, em que o Presidente desempenhe simultaneamente funções dentro do Banco de Portugal e depois no pós possa acompanhar com outra capacidade. Gostaria de salientar o seguinte, que para nós é um princípio orientador básico. Nós entendemos que fazemos parte de uma arquitetura europeia e que os desvios entre a nossa arquitetura e a arquitetura europeia são como os desvios entre a corrente que é fornecida no edifício e a corrente que alimenta um aparelho elétrico. Se eu levo um aparelho que tem uma alimentação 110 e estou num edifício 220, tenho naturalmente que encontrar um adaptador. Portanto, o melhor é comprar desde logo um aparelho que esteja, digamos, em coordenação, em consistência com a corrente que é fornecida, não tomando partido aqui sobre a 110 ou a 220. O que eu digo é que temos uma arquitetura europeia e temos que assegurar que a nossa arquitetura não dificulta a consistência com a arquitetura europeia, até porque ela tem consequências ao nível nacional. Por exemplo, é taxativo que quem representa o país em matéria de risco sistémico é o governador. Se não tiver essa competência no plano nacional, tem que encontrar uma instância para o fazer. É taxativo que o governador intervém na parte macroprudencial. Se não o tiver, tem que haver uma adaptação. Portanto, adaptações são naturalmente fenómenos perturbadores e consumidores de tempo. Quanto ao resto, nós entendemos, e para tornar muito claro, nós entendemos que há campo para melhoria, que há necessidade de melhoria, porque esta arquitetura é uma arquitetura que precede a crise e viu, entretanto, surgir elementos novos que têm que ser incorporados. E relativamente há um outro capítulo do relatório que tem a ver com o modelo de governo do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, desde 2012, tem dito que há espaço também para reforçar a atual lei orgânica, que nós gostaríamos de chamar de estatuto, por alinhamento com a prática europeia. E, mais uma vez, orientando-nos no sentido de incorporar tudo que são as práticas europeias, as melhores práticas em termos de governance de bancos centrais, e, por outro lado, algumas considerações relacionadas com a continuidade da instituição. Posso lhes dizer que no quadro da lei orgânica e nos limites daquilo que a lei orgânica nos permite, temos reforçado e modernizado o modelo de governo. Portanto, logo que haja uma proposta, tal como fizemos um parecer sobre o relatório do Grupo de Trabalho, emitiremos ou em privado ou em público, isso depende das circunstâncias, a nossa posição, mas ela consta claramente do livro branco e do parecer que publicamos a propósito do relatório do Grupo de Trabalho.
Muito obrigada, Sr. Governador. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Governador e a sua equipa, e começar por assinalar, já vou à questão das provisões, que os bons resultados do Banco de Portugal, para além daquilo, da questão das provisões que aqui foi falado, têm muito a ver, desde logo, com os juros, que alcançaram rendimentos em juros, que alcançaram valores inauditos e nunca vistos, e que parte desses juros, obviamente, tem a ver com a parte do balanço que tem a ver com os ativos das obrigações de tesouro soberanas. Não só, mas também. E, portanto, no fundo, há uma melhoria, que é de saudar, obviamente, dos resultados do Banco de Portugal, porque isso representa mais dividendos para o Estado, representa também mais lucros distribuídos. E já agora, só nesta parte daquilo que vai para o Estado e dos dividendos, há uma questão que eu acho que não está, eu penso que até já coloquei isto no passado, mas já agora gostava de saber a sua interpretação sobre aquelas duas reservas que são de 10%. Há uma, porque elas vêm na lei orgânica do Banco de Portugal em dois sítios diferentes. Uma é perfeitamente taxativa, a primeira, dos 10%, isto no fundo representou cerca de 65 milhões, e a outra penso que é opcional e, portanto, gostaria de saber a justificação para manter essa reserva. Tem sido a prática do passado fazer essas reservas de as duas. Mas também, porque enquanto as finanças públicas estiverem como estão, eu pessoalmente acho que, sem pôr em causa, digamos, a questão da matriz de risco, obviamente, tudo o que puder vir é bem-vindo. Eu queria fazer só uma nota, eu ia fazer a pergunta, mas como o Sr. Governador já respondeu, eu vou só clarificar para todos, inclusive é para os senhores deputados do PSD, porque é que, de facto, houve uma alteração substancial das provisões e porque é que isso permitiu aumentar os dividendos também pagos ao Estado, os resultados primeiros, os dividendos a seguir, pagos ao Estado, como o Sr. Governador explicou. E bem, há duas coisas que atuam em sentido contrário, quer dizer, o volume da dívida soberana que o Banco de Portugal tem no seu balanço é maior, mas, por outro lado, o risco desta dívida soberana é muito menor. E a matriz de risco para que digamos assim, que pondera estes ativos não é decidida pelo Banco de Portugal. Se bem percebi, uma matriz que vem do sistema europeu de bancos centrais e, portanto, é algo que o Banco de Portugal aplica. E, portanto, obviamente, eu estou à vontade, é de facto verdade que houve deputados, eu inclusive, e o deputado João Galamba, que defendemos, já há 3 anos a esta parte, que esta questão devia ser melhor vista. Mas não é melhor vista, não é alterar a orientação política. É aplicar de uma forma ponderada, e penso que foi isso que o Banco de Portugal fez este ano, aquilo que é o stock da dívida no balanço e o risco associado a essa mesma dívida. A gente não pode ter todas as agências de notação a baixar ou quase toda, a melhorar o nível de risco, e mais, neste momento é só a Moody's que está, ainda mantém, embora com um outlook positivo, mas mantém essa classificação. Nós ficámos surpreendidos com isso, ou seja, esperávamos que a Moody's também melhorasse o rating, e não melhorou por duas razões, e isso tem a ver com uma das questões adicionais que eu lhe queria colocar. Uma das razões é conhecida de todos, não é? Tem a ver com os níveis de dívida externa e de dívida pública excessiva, Portugal continua a ser um país, digamos assim, com elevado nível. Mas a segunda razão tem a ver com o sistema financeiro, ou seja, a Moody's considera, e esta é também a minha leitura muito pessoal, que esta legislatura, nós estamos de facto a resolver um conjunto de problemas, mas os problemas não estão ainda resolvidos. O Sr. Governador falou na questão dos ativos não produtivos, ou, na gíria inglesa, NPLs, que traduzida à letra seria empréstimos sem desempenho, non-performing loans. Quer dizer, no fundo, pensou-se numa solução sistémica, que há 1-2 anos atrás, e agora optámos por uma solução diferente, que é uma solução descentralizada, em que cada banco tem que resolver os seus problemas e basicamente, o Banco de Portugal acompanha. E os dados estão aqui, quer dizer, o rácio de NPLs reduziu-se de 17,2 para 13,3, isto é claramente positivo, mas gostava também que desenvolvesse um bocadinho este ponto, se pudesse, porque esta é uma questão que obviamente fragiliza o sistema financeiro. E outra questão que fragilizou o sistema financeiro foi, e é bom que a gente se recorde, ou seja, eu acho que houve erros no passado, inclusive é do Banco de Portugal, todos fizeram erros, portanto eu agora vou falar dos erros do Banco de Portugal, mas se calhar a Assembleia da República também cometeu os seus erros, mas nós neste momento estamos a fazer a audição ao Sr. Governador. E os erros do passado, para mim, foram sobretudo dois ou três. O primeiro foi um não acompanhamento, digamos assim, comportamental e prudencial, sendo que o Banco Portugal não tinha algumas das competências, mas já tinha algumas. Ou seja, criavam-se novos bancos, assim, de qualquer maneira e sem nenhum tipo de acompanhamento. Eu posso citar, é uma questão que vinha à frente, mas posso citar já aqui, que o novo banco criado, o último novo banco, foi o CTT, é o que tem mais reclamações. Gostava de saber, isto é uma footnote em relação àquilo que eu estou a dizer, mas o acompanhamento da supervisão que era feita no passado, e isto eu lembro-me, quer dizer, há 10 anos, 15 anos atrás, o Banco de Portugal tinha imensa gente, isto também faz a ponto com outra questão que eu vou colocar no final, se calhar já. O Banco de Portugal tinha um grande departamento de estudos, um grande departamento de estatística, e depois quando chegamos aos cinco departamentos, que ao meu ver são os fundamentais, e eu gostava de saber se há alguma reorganização de recursos humanos nesta área, e eu vou tentar dizer-lhe quais são, na minha opinião, os fundamentais, não havia gente a trabalhar naquilo, não é? Quer dizer, e depois aconteceu aquilo que aconteceu. Portanto, este é um problema, não vou ter tempo de equacionar os cinco departamentos, mas tem a ver com a auditoria, com a análise de risco, com digamos assim, a análise da supervisão prudencial e comportamental. Portanto, esses que têm mais a ver com a atuação da banca, eles estão a ser reforçados ou não nesta reorganização dos recursos humanos. O outro grande problema é a questão do imobiliário. Nós estamos, neste momento, com uma grande subida de preços nos grandes centros urbanos. As causas disto só em parte têm a ver com o Banco de Portugal, em parte não têm nada a ver. Fundos de investimentos estrangeiros que vêm comprar cá casas não tem nada a ver com o Banco de Portugal. Digamos assim, uma tributação fiscal favorável a não-residentes também não tem a ver com... Mas, e as baixas taxas de juros também não têm diretamente a ver com o Banco de Portugal. Agora, era bom, isto é, fica aqui uma sugestão para o Departamento de Estudos, que houvesse um estudo global sobre o mercado imobiliário, porque podemos estar, digamos assim, nas vésperas de uma bolha imobiliária que tem consequências muito negativas. Mas há uma parte que tem a ver com o Banco de Portugal, que tem a ver com o crédito à habitação. Já foi referido aqui pelo Sr. Governador que o Banco de Portugal faz recomendações, e fez recomendações que, aos bancos, que clarifica o rácio entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel, entre o rácio entre a prestação mensal e o rendimento, taxa de esforço, etc., maturidades de empréstimo. Mas a minha questão não é as recomendações do Banco de Portugal, que são bem-vindas, é a implementação dessas recomendações. Ou seja, que tipo de acompanhamento é que isso vai ser feito? E, talvez para finalizar, diria o seguinte, comissões é outra das questões, ou seja, vocês fizeram uma... O Banco de Portugal fez uma diretiva, uma nota, não sei como é que se chama aquilo, para os bancos que vão ter que publicar já em outubro de 2018 e depois em 2019, uma coisa que é muito bem-vinda, que é até parece que vão fazer um simulador de comparação das comissões. Mas isso é fundamental. Já agora deixe-me elogiá-lo por isso. É fundamental para induzir concorrência num setor que tem sido muito pouco concorrente, não é? E que vive da desinformação e da informação assimétrica com os consumidores. E a minha questão também é essa, ou seja, se espera ou não espera que com este anúncio do Banco de Portugal, se os bancos vão tomar a dianteira. Sr. Presidente, só para terminar uma coisa muito rápida, que era das mais importantes e que me falhou, mas que tem a ver com o programa de compra de ativos. O que é que perspectiva, eu não quero que antecipe, como governador e tem assento no sistema europeu de bancos centrais, mas para nós é muitíssimo importante, para nós país, é muitíssimo importante perceber o que é que poderá vir aí depois de outubro deste ano em relação ao programa de compra de ativos, não é? É só a questão da recompra dos atuais títulos, mesmo para o Banco Portugal é importante, porque é o vosso ativo, não é? O vosso balanço, a política. Eu não quero que me diga aquilo que não está decidido, mas, como governador, pode ter uma expectativa em relação a 2018 e 2019. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra ao Sr. Governador para responder.
Todo gosto que responda a estas questões. Relativamente às duas reservas, elas foram sempre entendidas pelos nossos juristas como sendo inerentes à salvaguarda do capital do banco e, portanto, nunca foram e é uma questão que eu gostaria de salientar. Porquê? Porque o Banco de Portugal tem um capital extraordinariamente baixo, se repararem. Tem um capital grande, incluindo reservas, tem um volume de recursos grande, incluindo reservas e provisões, mas o capital propriamente dito é muito baixo. De resto, foi uma das questões com que eu me confrontei quando foi feito um safeguard assessment por parte do FMI no início do programa de assistência económica e financeira, era a dimensão do capital. E a preocupação com a dimensão do capital tem a ver com o facto de, quer no quadro do Eurosistema, quer no quadro internacional, o capital ser um indicador importante do ponto de vista do, digamos, do bilhete de identidade do banco e do país. Há, talvez, no futuro, quando se fizer a revisão da lei orgânica, há provavelmente matéria para incorporar no capital rubricas que não fazem parte do capital. E, portanto, a constituição destas reservas, para além do lado estatutário, tem um outro lado, que é o lado reforço da imagem externa do banco, e os valores que estão em causa não são tão significativos que possam pôr em causa o acionista. Eu percebo que o acionista tenha todo o interesse a receber, é próprio do acionista, o acionista também perceberá que a administração do Banco de Portugal tem interesse em salvaguardar a instituição, porque a instituição é o cartão de visita do banco, do país. Relativamente ao rating, gostaria de salientar o seguinte. Um dos elementos que vai favorecer a recuperação do rating da República, a recuperação, melhoria do rating da República, vai ser a progressiva melhoria do sistema financeiro. E, por exemplo, os comentários que foram feitos sobre a venda do novo banco são importantes depois do ponto de vista da análise das fragilidades do país enquanto tal e do rating da República. Não são condição suficiente, mas são condição necessária. Porquê? Porque, como é óbvio, todos hoje percebem que o quadro legislativo existente vai criar uma tensão enorme para um país cujo sistema financeiro se encontra no limiar da instabilidade. Quanto mais estável esteja, menor esse risco. É evidente que não é o único risco que pesa sobre a sustentabilidade financeira do soberano, mas é um risco que não pode ser ignorado e, por isso mesmo, os comentários que têm visto das agências de rating são positivos. Relativamente aos NPLs, ou crédito mal parado, para utilizar uma linguagem antiga, ou ativos não produtivos, que é a nossa linguagem atual, eu diria o seguinte. Há que distinguir três coisas. Primeiro, estão ou não os ativos não produtivos bem representados nos balanços? Eu diria, estão. Os balanços são verdadeiros. Estão representados numa lógica de going concern. O que é que isto significa? Os ativos são avaliados, entrando em conta com o fator tempo. Mas se um banco quiser retirá-los do balanço e transferi-los para uma outra entidade, tem que encontrar um preço, e esse preço pode ser inferior ao valor líquido desses ativos. E nessa altura, os bancos têm uma necessidade de capital adicional ou têm uma folga de capital para cobrir. E os bancos façam um dilema. E o dilema é, melhoro o meu balanço e suporto uma perda no presente, ou mantenho-me com este giro, este problema, e não melhoro o meu balanço de imediato. Este dilema é um dilema que tem um efeito. Se eu melhoro o meu balanço de imediato, eu tenho aquilo que na gíria se chama um upside, ou seja, tenho uma melhoria de perspectiva e automaticamente a minha cotação sobe e os acionistas beneficiam. Só que eles têm que suportar a perda à cabeça. Se eu não melhoro de imediato o meu balanço, embora o balanço seja verdadeiro, o que eu vou ter? Vou ter uma rentabilidade menor e automaticamente a cotação e o apetite do investidor diminui. Isto tem três dimensões que eu gostaria de salientar aqui. Primeiro, é a dimensão acionistas, porque os acionistas nem sempre têm bolsos para cobrir as perdas. É a dimensão Conselho de Administração, que pode temer a diluição da estrutura acionista e, portanto, pode preferir ficar com uma estrutura acionista conhecida e estabilizada, embora com um balanço menos interessante. E tem uma terceira dimensão que é importante, que é uma dimensão de mercado, é que não se faz um processo de extroversão de ativos não produtivos se não houver compradores para esses ativos não produtivos e se não houver mercado. E é preciso que haja capital para suprir qualquer lacuna que resulte da diferença entre o preço de venda e o preço de balanço, e é preciso que haja um comprador que esteja disponível para fazer essa operação. É natural, eu defendo, mas temos que considerar que estamos num quadro em que as regras de concorrência são limitativas, era natural que houvesse um sistema de garantias que permitisse ao comprador beneficiar de alguma tranquilidade até à venda final do ativo e, portanto, não penalizar tanto o preço no momento da transferência. Mas essa é uma questão que está em discussão. O que eu diria é, o tempo corre contra os bancos, porque o número de bancos e os números de países que estão hoje em foco pela questão dos ativos não produtivos é pequeno, e uma de duas, ou os bancos tomam a iniciativa de resolver o problema por si próprios e encontram parceiros e encontram soluções, e soluções passam por convencer os acionistas, encontrar um comprador, encontrar uma fórmula que minimize a perda de capital que resulta de uma venda antecipada, porque uma coisa é uma venda antecipada, outra coisa é uma venda com tempo, e se encontrarem isso, era muito bom para a economia portuguesa e para o rating da República, porque era um problema que desaparecia do horizonte, ou não encontram e têm que gerir de uma forma equilibrada, com uma comunicação muito forte, explicando o que é que os ativos significam, o que é que eles valem e o que é que e qual é o plano que têm de, eu diria, de redução desses ativos. A via que está a ser seguida neste momento é uma via banco a banco, em que cada banco faz o seu plano de redução destes ativos e faz esse plano em função dos meios que tem. Têm visto alguns países, para citar um, a Itália, que numa primeira fase esteve na posição de esperar para ver e na última fase começou a acelerar o processo fazendo uma venda de ativos, sobretudo alguns bancos, que tinham mais capital ou capacidade de aumentar o capital. Portanto, o ideal era que os acionistas de controle destes bancos tivessem a capacidade de gerir este dilema, que é trocar uma perda no presente por um ganho no futuro. O ganho resulta da melhoria das perspectivas e do aumento da rentabilidade, a perda no presente resulta da venda antecipada destes ativos. Mas isso é uma questão que acaba cada banco gerir. O supervisor o que tem que pedir é, diga-nos o que é que vai fazer e garanta-nos que mantém a robustez do banco. Portanto, dito de outro modo, a República, neste caso, tem necessidade que os bancos sejam proativos na resolução, na ultrapassagem deste problema, na solução deste problema, e os bancos têm que ser, eu diria, sair da sua zona de conforto e aceitar que têm um dilema pela frente, que é melhor rentabilidade resultante a uma melhoria da estrutura do ativo, valorização do banco e maior atratividade de investidores, por contrapartida no presente da absorção de uma perda que pode até nem ser muito, muito grande, porque têm que contar que a perda, aqueles ativos que estão ali e que neste momento estão cobertos a 50%, em termos de previsões, números redondos, não vamos ao detalhe, consomem cerca de 13% de capital. O que significa que quando saírem do balanço, libertam o capital que consomem. O que significa que se aqueles ativos fossem vendidos por um valor 10% abaixo do valor de balanço, as necessidades de capital não se colocavam. As necessidades de capital só começam a colocar-se a partir do momento em que a economia de capital é inferior à perda resultante da alienação dos ativos. Isto depende dos bancos, o que significa depende dos acionistas, depende dos conselhos de administração e depende de uma equação que é futuro contra presente. E eu diria, alguma iniciativa e sobretudo alguma ousadia do lado do sistema financeiro é importante, até porque eles são os donos deste processo. Quarta questão que me colocou a propósito de novos bancos, eu julgo que a estrutura de supervisão comportamental que temos, acompanhada com uma alteração profunda das regras de supervisão microprudencial, que entretanto aconteceu, vai conduzir a que algumas ovelhas desmalhadas rapidamente tenham que convergir para um padrão de comportamento. Leva o seu tempo, mas é preciso paciência, e eu vou utilizar uma frase que o Mário Draghi utiliza, é preciso persistência, paciência e prudência. E nós somos prudentes, persistentes e pacientes, e vamos conseguir. Relativamente aos departamentos do banco, eu gostaria de salientar o seguinte. Quando eu cheguei ao Banco de Portugal, e isto não constitui nenhuma crítica a quem me precedeu, eu queria fazer isto muito claro, porque ninguém pode viver fora do seu tempo, e sobretudo no futuro, a menos que seja alguém especialmente clarividente. Mas se é especialmente clarividente, também não consegue ser aceito. Bom, vivendo o seu tempo, o banco nessa altura tinha um departamento de supervisão bancária. O banco hoje tem um departamento de supervisão microprudencial, um departamento de estabilidade financeira, um departamento de ação sancionatória, um departamento de supervisão comportamental e um departamento de resolução, o que significa que em termos de estruturação houve um volte-face de estruturação. Segundo, o Banco de Portugal não tinha um departamento de risco. O Banco de Portugal hoje tem um departamento de risco bem equipado. Terceiro, o Banco de Portugal não tinha um gabinete de conformidade. O Banco de Portugal hoje tem um gabinete de conformidade. O Banco de Portugal não tinha uma comissão de ética. O Banco de Portugal hoje tem uma comissão de ética. O Banco de Portugal não tinha um responsável pela proteção de dados. O Banco de Portugal tem um responsável pela proteção de dados. E por último, e eu digo isto até para marcar o facto de ter havido ontem a tomada de posse do novo Conselho de Auditoria, o Banco de Portugal tinha um âmbito de atuação do Conselho de Auditoria relativamente restrito, celebrou no âmbito, e fazendo uso dos poderes que tem no âmbito da lei orgânica, celebrou três protocolos com o Presidente do Conselho de Auditoria, que tornou auditável toda a atividade do banco e não apenas a atividade financeira, que deu ao Conselho de Auditoria capacidade de diálogo direta com todos os departamentos do banco, para além de haver uma questão que é fundamental para mim, sempre foi, que é todos os documentos que são produzidos pelos departamentos que pertencem à superestrutura de auditoria, controle e risco, são automaticamente do conhecimento do Conselho de Auditoria. Uma particularidade também que eu gostava de salientar é que o Conselho de Auditoria está presente em todas as reuniões do Conselho de Administração, não toma parte na decisão, porque senão perdia o seu caráter de Conselho de Auditoria, mas acompanha o processo de decisão e a discussão do Conselho. Isto para responder à organização. A seguir, sobre a questão do imobiliário, posso lhe dizer que se há alguém que partilha as suas preocupações sobre a questão do imobiliário, sou eu. Simplesmente temos poucas estatísticas e o Banco de Portugal tem um diálogo em curso com o Instituto Nacional de Estatística para saber o que é que se pode fazer neste domínio. Eu separaria dois fenómenos, aliás, como separou muito bem, entre um fenómeno induzido pelo ciclo de crédito, e esse está debaixo do nosso controle e é para esse que se dirige a recomendação macroprudencial, e o outro fenómeno, que é o fenómeno de utilizar um anglicismo, um boom imobiliário, ou seja, um pico imobiliário. Pode haver um pico imobiliário sem haver um pico de crédito. Um pico imobiliário sem haver um pico de crédito tem consequências indiretas sobre o sistema financeiro através das empresas que trabalham na área, porque perderão procura no futuro. Mas é indireto, não é através do crédito. Tem, no entanto, um impacto direto na economia, porque pode pôr em causa, se não for devidamente controlado, pode gerar um ciclo de atividade económica e instabilidade macroeconómica. Portanto, eu diria que a estabilidade macrofinanceira não garante, neste caso, a estabilidade macroeconómica, e era por isso, e é por isso, no meu entender, que um órgão como o CNEF, Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, qualquer que seja o nome que tenha, se justifica para que se haja um diálogo entre quem faz a supervisão financeira e quem faz a política, no sentido nobre da palavra, o policy, que tem relevância setorial, neste caso, relevância no setor do imobiliário. Podíamos estar a pensar noutros setores, podíamos estar a pensar, por exemplo, no setor industrial, a propósito da gestão do processo da entrada e saída de empresas. Acho que era muito importante. Relativamente às comissões, eu defendo que a melhor regra de controlar as comissões é favorecer a concorrência entre as instituições financeiras. Mas para favorecer a concorrência nós precisamos de transparência e comparabilidade. Transparência, isto é, saber, cada um pode saber o que é que o outro faz, e comparabilidade, porque tem que estar a comparar produtos idênticos. Não podemos estar a comparar peras com maçãs. E por isso, no quadro, por exemplo, das últimas medidas, uma das medidas que foi tomada é a de definição e categorização de produtos que são produtos básicos da oferta financeira. Para que toda a gente saiba que o pera é pera, seja no banco A, seja no banco B, seja no banco C. E, portanto, o preço é comparável. Porque se o produto for diferente, o preço deixa de ser comparável. Portanto, para nós é muito importante termos a tabela de comissões, mas é preciso também que as comissões se refiram ao mesmo tipo de produto. E a comparabilidade é um elemento essencial. Com comparabilidade e transparência, naturalmente favorece a concorrência. Eu não sou dos que pense que a concorrência ultrapassa totalmente a inércia do cliente. A inércia do cliente é um elemento de natureza afetiva que leva a que as pessoas aceitem às vezes pagar mais, mesmo sabendo que o produto não é necessariamente melhor. Mas é ali que estão habituados a ir e continuam a ir, seja na vida corrente, seja na vida financeira. Mas aí já é uma questão da ordem do consumidor. Por último, expectativas sobre... Essa é a questão do milhão mais difícil... O que eu lhe poderia dizer é o seguinte, nós temos gerido a compra de dívida soberana no mercado secundário, tendo presente a alocação que tínhamos, tendo presente a dívida soberana disponível e tendo presente que o objetivo é estarmos presentes no mercado e, portanto, quando há menos, temos necessariamente de comprar menos de cada vez para não chegarmos ao momento em que não vamos ao mercado. No futuro, o que é que vai acontecer? Com a política de reinvestimento que foi já anunciada, como sabem, o que vai acontecer é que, como nós estamos abaixo da nossa chave de capital, nós podemos, no que diz respeito à soberano, estamos na chave de capital com os supranacionais, nós podemos gerir supranacionais soberano, incluindo, aumentando a cota-parte soberano, e reduzindo a cota-parte supranacionais. Mantemos a natureza da política, mantemos a nossa contribuição para o bolo, mas alteramos a graduação. Porquê? Porque, entretanto, há dívida pública que é emitida, entretanto, há dívida pública que se vence e, entretanto, há dívida pública que é emitida para substituir outra dívida pública, mas essa que não era elegível. Por exemplo, quando o Estado português reembolsa o FMI, através de uma emissão, ele substitui uma dívida que não estava titulada e que, portanto, não servia para nós, para uma nova dívida que está titulada e que podemos comprar em mercado secundário até ao limite de 33% de cada emissão, que é o limite estabelecido. Portanto, dito isto, o Banco de Portugal continuará a ser um ator de mercado que otimizará sem no pleno respeito das regras que resultarem do Eurosistema.
Muito obrigado, Sr. Governador. O Bloco de Esquerda não estando cá, passo a palavra à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar mais uma vez o Sr. Governador do Banco de Portugal e a sua equipa. E eu começava, uma vez que já nos esclareceu sobre os resultados e sobre os bons resultados do Banco de Portugal, eu gostava de começar por lhe perguntar sobre um assunto que também abordou, mas que me parece particularmente pertinente e tem a ver com o modelo de supervisão e as alterações à arquitetura ao nosso modelo de supervisão. O Sr. Governador informou-nos aqui que não conhece ainda as propostas do Governo, pois nós também não as conhecemos. Sabemos apenas que o Governo achava que elas eram muito necessárias e urgentes em 2016. Estamos em meados de 2018. Ainda não apareceu nada, a não ser as conclusões de um grupo de trabalho, que já tem, aliás, muito tempo, e ficamos sem saber, afinal, se há planos para a introdução de alguma alteração nesta matéria. Sabemos apenas que vários grupos parlamentares, o CDS foi o primeiro grupo parlamentar a ter iniciativa nesta matéria, vários grupos parlamentares apresentaram posteriormente e aqui permanecem as iniciativas à espera que o Governo tenha tempo ou paciência para tomar conta deste assunto, que não me parece que deva ser descurado. O Sr. Governador disse... chamou a atenção para uma questão que me parece pertinente, que é o facto de ser sensato, digamos assim, que a arquitetura do nosso sistema coincida com a arquitetura europeia e os problemas que poderiam advir do facto de não coincidir, e nós somos sensíveis a esse argumento, tanto mais que nunca nos pareceu que grandes alterações à arquitetura fossem a chave para resolver os problemas da supervisão e, como sabe, a postura do CDS é bastante crítica em relação à supervisão. Eu gostava de lhe perguntar em concreto, porque discutimos isso aqui quando da aprovação de legislação relacionada com intermediação financeira e com comercialização de valores mobiliários, subsiste uma dúvida. E eu partiria do caso prático e depois deixaria ao Sr. Governador a tarefa de explicar como é que, do ponto de vista da supervisão, se resolve o problema concreto. Que tem a ver com isto? Um cliente de um banco, se quiser fazer uma aplicação das suas poupanças, dirigindo-se ao seu gestor de conta ou dirigindo-se a quem encontrar no banco ou até fazendo-o pela internet, o que é que acontece? Ele tem ao seu dispor produtos muito variados. Ele pode, por exemplo, optar por um depósito a prazo, mas pode também ser oferecido como alternativa, para além do depósito a prazo, uma aplicação financeira, um fundo, que já será alvo que já será supervisionado por outro supervisor, ou até, vamos supor, um PPR, um seguro, que já tem outro supervisor. E é aqui que eu creio que surgem os problemas. É quando os supervisores começam a dizer entre si, este produto já não é comigo, este produto já é com outro supervisor. Porque ao invés de acontecer haver quase uma dupla competência e haver dois supervisores a interessarem-se pelo assunto, aquilo que acontece é que acham sempre que a competência é do outro que está ao lado e cai-se aqui num vazio, digamos assim, de regulação. E, portanto, o que eu pergunto é, do ponto de vista da arquitetura, o que é que nós podemos fazer? E eu não queria chegar ao caso prático porque me ocorre algumas notícias que saíram relacionadas com a Caixa Económica Montepio, mas acho que isto surge em muitos bancos, não quero estar a concretizar, mas a questão é esta, é que depois acaba por não se perceber quem é o supervisor responsável e quem é que garante que de facto as pessoas não estão a comprar gato por lebre ou não estão a adquirir produtos enganados, porque nós acreditamos que as pessoas, querendo correr riscos, querendo, por exemplo, um retorno maior e querendo, como tal, correr um risco maior, essa é uma opção que deve estar ao seu dispor. É preciso é que percebam que a esse retorno maior, esse rendimento maior, corresponde, de facto, correr um risco maior com o seu capital. Esta é a primeira pergunta. Em segundo lugar, o Sr. Governador falou de, na área dos sistemas de pagamentos, o Banco preparou, em estreita articulação com o Ministério das Finanças, a transposição da chamada DSP2, da Diretiva Revista sobre Serviços de Pagamentos no Mercado Interno. Eu gostava de lhe perguntar, mais uma vez, o atraso não foi seu, o atraso foi do Governo na implementação desta diretiva, mas o CDS vê com muita preocupação o facto de Portugal se ter atrasado. Nós estamos sempre a falar da inovação, da necessidade de abertura de mercados, da importância da abertura deste mercado, mas depois quando chega a hora da verdade e tratava-se aqui não até de haver uma antecipação, mas de haver no mínimo o cumprimento do prazo da diretiva, este prazo não foi cumprido, esta proposta de lei foi discutida aqui na semana passada. Eu gostava de saber que impacto é que esta diretiva e a transposição desta diretiva pode ter do ponto de vista da abertura dos mercados, que vantagens é que isto traz para os consumidores e também se poderia relacionar esta questão com a questão das comissões e da famosa concorrência que tem a ver com a comparabilidade das comissões. Eu concordo com o Sr. Governador quando diz que a única maneira de tornar, de abrir o mercado e de haver concorrência entre as comissões é elas serem comparáveis, mas nós de facto andamos há muitos anos a dizer isso e só agora é que se começam a ver os primeiros sinais com o portal, que já faz a comparação de duas comissões. Só agora é que começamos a ver, a ter esse instrumento à disposição dos consumidores. E perguntar-lhe também em relação à questão da fatura recibo que todos os clientes bancários devem receber com tudo o que lhes foi cobrado a título de comissões. Quando tivemos aqui a doutora Lúcia Leitão, ela disse que não tinha sido detectado nenhum problema relacionado com isto, mas fazendo uma amostragem rápida entre vários colegas, todos chegamos à conclusão que há muita gente que não recebeu. E, portanto, mais uma vez a minha pergunta é esta. Do ponto de vista da supervisão que é feita, como é que é possível que empiricamente, num grupo de 10 amigos, seja possível perceber que há vários bancos que não cumpriram esta obrigação, mas depois, com toda uma equipa, todo um sistema montado de supervisão do mais sofisticado que há, não se consegue chegar a conclusão semelhante? Era isso que eu gostaria de perceber. E em terceiro lugar, e também porque já não tenho muito tempo, eu gostava, já se referiu várias vezes à questão do crédito ao consumo e do facto do Banco de Portugal estar a seguir com atenção esta matéria e ter dito até que poderá passar de uma recomendação para uma injunção. Eu perguntava-lhe, da mesma forma que tem seguido este assunto, se de que maneira é que o Banco de Portugal tem seguido o crédito que é concedido às PME, porque tem havido notícias da sua diminuição e do crédito novo concedido a PMEs estar de facto num nível que é historicamente baixo. Se isto se confirma e como é que isto se relaciona com a expansão do crédito ao consumo e do crédito à habitação? Porque há aqui um padrão que eu creio que nenhum de nós gostaria de ver repetir. E é verdade que o Banco de Portugal não é gestor dos bancos, é supervisor dos bancos, mas em todo caso, se verificar que os bancos voltam a cair num padrão que é muito preocupante de concessão de crédito e da sua gestão de concessão de crédito, até que ponto é que o supervisor pode agir e até que ponto também é que o legislador pode agir? Porque todos nós reconhecemos erros no passado. É importante, para além de os reconhecermos, que não haja a repetição desses mesmos erros. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Governador tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Eu tenho todo o gosto em responder às questões da Sra. Deputada Cecília Meireles. Bom, relativamente à arquitetura de supervisão, eu julgo que tem que ficar muito claro para todos quem supervisiona o quê. Nós defendemos o modelo de supervisão setorial, portanto, seguros com a autoridade que supervisiona a área de seguros, instituições de crédito e área bancária com o Banco de Portugal, mercados e produtos de mercado com a CMVM. São competências distintas, não aumenta necessariamente a eficiência por colocá-las em conjunto. São padrões de especialização diferentes e eu diria que mesmo o facto de haver segregação aumenta, eu diria, a dialética interna entre os três supervisores. Vivo muito bem com essa dialética e, aliás, saúdo-a. Relativamente aos produtos, como sabe, neste momento nós temos uma diretiva já transposta, que é a de MIFID II, temos uma autoridade responsável pela sua vigilância, e há uma clara identificação de quem é responsável por cada um dos produtos, mas posso dizer que os produtos que são colocados à venda têm, em princípio, uma ficha a acompanhar para identificar o nível de risco associado e alertar o comprador para o efeito. A questão que se coloca é mais de consciência do consumidor relativamente ao produto que está a adquirir e de práticas de venda. Temos que garantir que as práticas de venda são adequadas e temos que garantir literacia financeira por parte de quem adquire. E temos que garantir que este binómio, literacia financeira e práticas de venda, funcionam adequadamente. A minha preocupação, a grande preocupação que eu tenho, é que com a passagem para o plano digital de muitos destes modelos de negócio, há o risco de menor literacia financeira ser acompanhada de maior tomada de risco. E às vezes não é por falta de informação, é por vontade de ganhar mais e menosprezando o risco. Temos que conjugar a questão, é um grande desafio para todos, é um grande desafio porque não nos podemos substituir ao investidor, não podemos menorizar o investidor, mas também temos que o alertar para que ele tenha que ser adulto o suficiente quando compra um produto, saber o risco que está a assumir. Eu defendo, de resto, deixe-me dizer, que na análise das carteiras dos compradores, dos investidores, seria necessário ter um olhar sobre o nível de concentração e o nível de risco que assumem relativamente ao património que têm ou ao rendimento que dispõem. Mas isso é uma discussão que está em curso. De resto, faz parte de uma das orientações da nossa área comportamental, que é olhar o cliente na sua robustez financeira para assumir determinados riscos. Relativamente aos serviços de pagamento, eu gostaria de salientar o seguinte: o serviço de pagamento, a nova diretiva, vem introduzir uma alteração profunda e uma ruptura nesta área. Vai permitir que novos agentes entrem neste tipo de serviços, que novos meios sejam utilizados e vai necessariamente embaraçar comissões, reduzir comissões e trazer para a esfera dos pagamentos operadores que até agora não faziam parte da área financeira. Estou a falar das chamadas Big Techs, ou seja, empresas que têm grande capacidade de processamento de dados, têm grandes bases de dados e que podem fornecer serviços que até agora não podiam, porque não tinham condições nem regulatórias, nem de tratamento de informação para o efeito. Quando, por exemplo, se houve que uma hipótese, por exemplo, as companhias de aviação passarem a serviço do seu sistema para prestar pagamento, serviços financeiros, incluindo pagamentos ou cobranças, estão a ver o que é que isto significa. É uma grande revolução que se aproxima e eu espero que os incumbentes tenham consciência do risco que representa em termos de negócio. Para os supervisores, há aqui um ponto que é essencial, é que o mesmo serviço deve ter a mesma supervisão, independentemente da natureza de quem o presta. Sou pena de criarmos um desnível do ponto de vista do chamado level playing field. Mesmo serviço, mesma supervisão, senão estamos a criar uma vantagem competitiva a uns e uma desvantagem competitiva a outros. Relativamente às faturas de recibo, eu vou indagar a questão, porque confesso que não me tinha passado no meu radar, mas como imagina, passam muitas questões no meu radar. Não foi esta que passou, eu vou perguntar onde é que estamos. Provavelmente está alguma coisa em curso e provavelmente eu terei um relatório muito em breve. Relativamente ao crédito às PMEs, há aqui uma questão que é importante e relevante. É que quando nós olhamos para os nossos dados e para os nossos dados granulares, nós temos uma situação muito curiosa, que é, em vez de termos uma distribuição normal no acesso ao crédito nas PMEs, que seria uma distribuição com uma média e uma moda muito próximas, temos uma distribuição em U. Encontramos empresas que não recorrem ao crédito e empresas que estão altamente endividadas. E no meio, onde devia estar a média, onde está a média, não está a moda. Não coincide, porque estão as duas abas, estão duas abas completamente desproporcionadas de um lado e do outro.
Há duas modas.
Há duas modas, exatamente. É, portanto, há uma à esquerda, outra à direita, e a média não representa nada, porque no lugar em que coincide com a média, que é o valor médio do endividamento, não há um grande número de empresas. E, portanto, e por isso, isto cria uma situação curiosa, é que quando olhamos para o nível de endividamento médio das pequenas e médias empresas, é um nível de endividamento médio feito de dois grupos. Um muito endividado, que está muito acima da média, e um muito pouco endividado, que está muito abaixo da média. E daí a importância que tem a criação de um laboratório de dados granulares para nós percebermos a realidade portuguesa. É verdade também que, no que diz respeito às pequenas e médias empresas, há necessidade também de acautelar a questão da apreciação de risco. As pequenas e médias empresas trabalharam muito com base na relação pessoal e muito menos com base na transparência de contas, e num contexto de supervisão que hoje é muito mais exigente, isso tende a prejudicar a concessão de crédito. Depois é normal também que depois de um período de crise aconteça um período de cautela adicional por parte de quem concede crédito e de redução do apetite de risco. No entanto, tendo dito tudo isto, o que nós constatamos quando falamos com os responsáveis dos bancos é que há uma grande concorrência pelas empresas que eles consideram empresas de crescimento, empresas de bom risco, e os spreads que praticam nessas empresas às vezes estão muito próximos de grandes empresas. Porquê? Porque têm necessidade de conquistar aquele cliente e manter aquele cliente. Isto acontece em particular no setor das empresas exportadoras. Portanto, nós temos um mercado, curiosamente, que é muito heterogéneo, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista do apetite de risco, quer do ponto de vista da transparência. E se nós conseguíssemos, e esse foi um projeto que chegou a estar na mesa, conseguíssemos um dia ter uma entidade autónoma, que não pode ser do Banco de Portugal, que promovesse uma espécie de rating público das pequenas e médias empresas, que lhes desse um passaporte para ir ao seu banco e dizer, ou aos bancos e dizer, eu sou uma empresa de risco X, não me conhece, mas pode apostar, que é o que fazem as grandes empresas quando vão pedir o seu rating, e é para isso que elas pagam o rating, nós teríamos dado um grande avanço no sentido de evitar que a relação de proximidade entre um banco e uma empresa seja uma relação de captura. Porque quem financia conhece, tem confiança, continua a financiar. Pois quem quer entrar tem alguma dificuldade em entrar porque não conhece, e quem está também não cede facilmente lugar, como é natural, sobretudo quando o mercado está, o mercado de bom risco, está limitado. Dito isto, a senhora deputada tem toda a razão em pôr a questão, e nós temos um motivo para continuar a investigar, eu diria, dos tais tópicos que o nosso Presidente gostaria de ver investigado, e nós investigaremos. Eu julgo que, com isto, respondi às questões que a senhora deputada me colocou. Se não respondi...
Muito obrigado, senhor Governador. Passo agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP. É a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o senhor Governador do Banco de Portugal e agradecer a exposição e a sua intervenção sobre o relatório de atividade e contas do Banco de Portugal, saudar o esforço dos profissionais todos aqueles que trabalham com o Banco para garantir o cumprimento das suas tarefas, enfim, e também saudar em alguns aspectos os bons resultados, não apenas do ponto de vista dos resultados do exercício financeiro, mas os bons resultados em diversas áreas da intervenção do Banco, quer na sua atividade diária, quer nesta apresentação que agora aqui nos faz, do ponto de vista dos resultados materiais, mas que não se resume o trabalho do banco, aliás, de maneira nenhuma, como ficou bem patente na intervenção do Sr. Governador. Mas, Sr. Governador, não posso deixar de também dar nota de que, apesar de haver um empenho que é sensível do Banco de Portugal e dos seus trabalhadores nas tarefas e um comprometimento com as suas tarefas, não é menos verdade que esta conversa parece que está acertida noutro planeta. Portanto, nós estamos aqui a falar da supervisão e da regulação do sistema financeiro, da atividade bancária em Portugal, e parece que não estamos no mesmo país que acabou de gastar 17 mil milhões de euros nos últimos anos a salvar bancos porque a supervisão falhou redondamente e porque o sistema financeiro colapsou sobre si próprio, porque os seus próprios acionistas decidiram geri-lo numa perspectiva de obtenção rápida do lucro sem salvaguarda do futuro. Aliás, diagnóstico feito pelo próprio Banco de Portugal, já com o Sr. Governador presente, sobre a política de distribuição de dividendos e de não provisionamento de risco. E, portanto, parece que estamos, sinceramente, parece que há aqui dois países ou dois planetas, não é? Um em que estamos aqui dentro a dizer que a supervisão tem que ser realizada pelos supervisores e de cada um independente e de cada setor, e depois o outro, que é o do país onde os bancos consumiram mais recursos públicos do que a saúde e a educação juntas. Portanto, o problema, Sr. Governador, é que se tivéssemos elementos que nos permitissem dizer que hoje, com esta conversa toda sobre os novos instrumentos legislativos e as capacidades novas do Banco de Portugal e dos outros reguladores e supervisores, não estávamos, estávamos protegidos e seguros de uma eventualidade como a do passado, enfim, esta conversa poderia ainda fazer sentido. Mas nós não temos ninguém capaz de dar essa garantia aos portugueses, não há ninguém que possa dizer que neste momento os bancos não estão a realizar exatamente o mesmo conjunto de práticas que conduziu ao colapso que desde 2008 o país veio testemunhando e pagando, porque o Sr. Governador disse que os bancos são os donos do processo de aprovisionamento, de cálculo do risco, enfim, o Banco de Portugal está presente nesse processo. O Banco de Portugal, de certa forma, também orienta a política de provisões dos bancos e também obriga, em alguns casos, a provisionar riscos que os bancos não querem a determinada altura. Mas sim, mas eles são os donos do processo, dizia o Sr. Governador do Banco de Portugal. Mas o problema é que nós somos os inquilinos. Eles conduzem o processo, mas nós pagamos a renda. E nós, ainda por cima, pagamos rendas altíssimas aos bancos e pagamos uma renda ainda pior quando os bancos vão à falência e não sabem gerir o seu próprio processo. E, portanto, não é tão simples quanto dizer que, enfim, sendo entidades que operam num mercado concorrencial, a maior parte delas privadas, devem ser eles a conduzir este processo. Da parte do PCP é sabido que não só não achamos que devem ser os bancos a dirigir o processo, como achamos que todos os bancos devem ser controlados pelas instituições públicas e pelo interesse nacional, e portanto entendemos que a banca privada não faz nenhum sentido, e achamos que a realidade tem vindo a comprovar isso de forma tão evidente que parece que esta conversa até tem uma utilidade reduzida, porque parece-nos tão evidente que o sistema financeiro é absolutamente indispensável no funcionamento das sociedades modernas, do mercado, e ao mesmo tempo tão indispensável no funcionamento do país, que não pode pura e simplesmente estar nas mãos daqueles que o assaltam. E portanto, se os acionistas da banca utilizam aquelas empresas, as empresas financeiras, para distribuir dividendos sem precaver o risco, ou pior, se é impossível precaver o risco, porque as flutuações de mercado também não permitem que, mesmo com uma política conservadora, haja uma boa gestão de risco, então não pode estar nas mãos de acionistas privados este negócio. Esta é, parece-nos uma conclusão tão clara que até me custa repeti-la tantas vezes. Mas sobre as questões da supervisão comportamental, o Sr. Governador referiu-se a produtos e há informação e há literacia. O problema é este, Sr. Governador, nós não decretamos a literacia dos clientes. Não se decreta. Podem tomar-se medidas de limitação da venda de alguns produtos a alguns clientes, mas não se decreta. Também não se decreta que os banqueiros vão ser honestos. Não dá para decretar. O Banco de Portugal faz uma avaliação da idoneidade, que tem os resultados que tem. Olha, por exemplo, no Monte Pio, correu com um banqueiro que foi para dirigir a associação que, gera, que é dona do banco, portanto também tem as limitações que tem. No caso do BES, deixou arrastar-se até para o lado razoável, enfim, com aquela, como é que era o termo, dissuasão que o Banco de Portugal fazia. A persuasão do banqueiro que acabou por resultar como aconselhamento. Portanto, os mecanismos que o Banco de Portugal tem ao seu dispor são muito limitados e de efeitos muito limitados. E estes produtos? O problema é este. A senhora deputada Cecília Meirelles diz que o cidadão deve ser livre de assumir o risco, desde que seja informado. Sim, à partida, estamos de acordo com isso. O problema, senhor Governador, é que o cidadão tem a liberdade de assumir o risco que entender. E ao Banco de Portugal cabe garantir se o banco está a vender um produto adequado àquela pessoa. O problema é que ninguém pode assumir um risco que não tem condições de comportar e que sabe que vai ter um efeito sistémico se o risco se confirmar. E isso é o que se passa na banca portuguesa e passa-se com alguns produtos, mas também se passa com o crédito em geral. Porque ao se assumir um risco que sabemos que vai ter um efeito sistémico se materializar, estamos à partida a assumir que não devíamos assumir aquele risco. E, no entanto, continua a assumir-se. Continua a ser colocado ao balcão dos bancos produtos financeiros complexos que têm claramente uma componente de risco sistémico, ou seja, porque aqueles que estão a assumir aquele risco porque acham que vale a pena também sabem que se houver um colapso, por exemplo, o papel comercial do BES, é um caso flagrante, mas há outros. Ainda agora o Monte Pio continua a colocar um produto, mudou-lhe agora o nome, mas continua a colocar um produto que tem risco. Aquele risco, sabemos todos, que vai bater às portas, em primeiro lugar, dos acionistas, bem, e depois da mútua, no caso do Monte Pio, mas dos acionistas, no caso dos bancos gerais, e depois vai arrebentar nas mãos dos outros todos, que é o Estado. Porque o Estado não pode dar só luxo de deixar que os bancos desapareçam. Porque o efeito disso na economia seria dramático, enfim, vamos avaliar o efeito sistémico e conclui-se que o Estado tem que apoiar novamente. E isso é absolutamente irrazoável do ponto de vista do PCP. O Sr. Presidente está a olhar para o relógio e eu depreendo que o meu tempo esteja a terminar. Eu queria terminar apenas com uma pergunta. A avaliação que o Banco de Portugal faz dos NPL, portanto dos créditos não performantes, na banca, das imparidades e das provisões realizadas, da cobertura com capital para esse, da cobertura desse risco, nós vemos aqui este quadro, demonstra uma evolução positiva, mas eu queria perguntar-lhe se estes NPL, as imparidades, os incumprimentos em geral, estejam ou não ainda provisionados, podem ser concentrados estatisticamente em algum segmento, em algum setor. Por exemplo, o crédito às famílias é ou não é a menor parte destes milhares de milhões que estão identificados como imparidades? O crédito às empresas é ou não é a esmagadora maioria? E dentro do crédito às empresas, onde é que se verificam incumprimentos? É nas PMEs? Em que segmentos, em que setores de atividade, porque isto está caracterizado, ou é nos grandes grupos económicos? Onde é que se concentra, do ponto de vista estatístico, a grande parte destas imparidades? O Sr. Governador sabe que o Parlamento está a discutir formas de obter estes dados de forma mais detalhada, é do domínio público, por força da comunicação social e do trabalho dos grupos parlamentares, e, portanto, sabendo agora que não me pode dizer os nomes dos grupos económicos que levaram o dinheiro dos bancos e não o pagaram, ao menos que nos possa fazer esta caracterização, para nós termos a noção se há uma falha na economia transversal, uma falha transversal na economia portuguesa que de repente entrou em default, ou se foi de facto um conjunto de grandes grupos económicos em alguns casos, infelizmente, com a ajuda do Banco de Portugal, que autorizou uma transferência do BES para o BES Angola de 3,7 mil milhões de euros, sacrificando, incumprindo a lei e sacrificando capitais.
Para terminar, Sr. Deputado.
Mas se há ou não há uma concentração nos grandes grupos económicos? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
As questões que colocou o Sr. Deputado Miguel Tiago são, confesso, muito interessantes e daria para uma grande conversa, uma autêntica conferência. Em primeiro lugar, só para termos uma ideia, há 10 Estados-membros da União Europeia que utilizaram mais de 4% do PIB em processos de recapitalização. Não, mas isto é só para contextualizar. Portugal está em quinto lugar, com 8%, isto entre 2008 e 2016, e acima de nós está, por exemplo, a Irlanda, que utilizou 23% do PIB para fazer a recapitalização do seu sistema. Portanto, o que isto significa é duas coisas. Primeiro, o colapso de alguns bancos ou de alguns sistemas não foi uma particularidade portuguesa, foi uma particularidade mais geral, que obriga a refletir sobre os quadros prudenciais e os mecanismos de supervisão das instituições, e obriga a uma outra reflexão, que essa é muito interessante e muito importante, que é de saber qual é a missão de um supervisor e do regulador, porque o regulador aqui não coincide com o supervisor, é quem estabelece as regras, e o Banco de Portugal não é quem estabelece as regras, quem estabelece as regras é o legislador. A obrigação é assegurar risco zero ao nível de uma instituição ou assegurar a estabilidade financeira, isto é, assegurar que a continuidade do sistema de financiamento, a garantia dos depósitos, etc. Quando se vai para a lógica de risco zero, temos duas alternativas, isto é uma reflexão muito interessante que vale a pena fazer, que é a alternativa de um país que eu não vou citar, que não é da União Europeia, que tem praticamente zero de NPLs, mas ninguém se atreve a pedir crédito que não quer cair na situação de não cumprimento, o que significa que o investimento é reduzido, a atividade empresarial é reduzida e, portanto, tudo aí surge em consequência. Ou, pelo contrário, uma maior capacidade para gerir, para aceitar o risco, com o consequente risco de ter moral hazard, que é dizer ninguém vai ao charco. Se não vou ao charco, mas autorizam a tomar risco, então eu vou tirar proveito do sistema. O que significa que, no meu entender, a primeira coisa que se tem que comunicar a um banco, e julgo que o quadro normativo que hoje temos, nomeadamente em termos de liquidação e resolução, é muito claro, é que salvaguardar a estabilidade do sistema não significa salvar o acionista, nem significa salvar o credor do acionista. A questão depois é encontrar a justa medida para que o custo seja privado e não social, o que não é fácil, e é por isso que hoje estamos a pedir almofadas de capital muito maiores para tentar absorver as perdas, e é nesse sentido que a supervisão trabalha. O que eu diria é que o mundo do futuro que se está a desenhar é um mundo que não pretende impedir que alguém faça uma asneira, o que pretende é que quem faz a asneira paga a asneira, e não repercute a asneira sobre o conjunto da economia, sobre os depositantes ou sobre o sistema financeiro. Isto é que é garantir a estabilidade financeira. Mas é uma grande discussão que se tem que ter e que vale a pena, porque não é possível garantir que ninguém comete erros, nem é possível garantir que não há moral hazard a partir do momento em que se dá uma garantia sem condições. Mas é uma discussão extremamente interessante. Relativamente à terceira questão, que é a verdadeira questão que colocou, que é as estatísticas sobre os NPLs, nós não podemos dar essa informação, como é óbvio, por razões que já comunicamos, que são o artigo 80º do Regime Geral das Instituições de Crédito. Mas posso lhe dizer o seguinte, olhando para as estatísticas agregadas, nós temos que as empresas não financeiras são responsáveis pelo grande volume de crédito não performante, crédito mal parado ou ativos não produtivos. Nas famílias, olhando por tipo de crédito, o crédito hipotecário, ou seja, o crédito de habitação, é um crédito que tem um baixo nível de incumprimento. O crédito ao consumo é um crédito com um alto nível de incumprimento. E isto permite-me também responder à questão que já foi posta pela deputada Cecília Meireles acerca do crédito ao consumo. As instituições especializadas no crédito ao consumo, que trabalham fundamentalmente ou em livre prestação de serviços ou através de sucursais, se constituem um elemento importante da variação que se registrou no crédito ao consumo. Houve todos os dias na televisão anúncios e são instituições que trabalham com margens, com spreads elevados, exatamente para cobrir o risco que assumem. E aí a questão é crédito caro que engendra uma situação difícil. No que diz respeito às empresas não financeiras, eu diria que é preciso distinguir entre setores e vai verificar que os setores que foram mais atingidos pela crise são os que têm níveis mais elevados de crédito em cumprimento ou crédito em risco, construção necessariamente, obras públicas, setores ligados aos bens não transacionáveis. Porquê? Porque a sua procura caiu e automaticamente foram os que mais sofreram. Dentro das grandes, pequenas e médias empresas, há uma situação curiosa, é que nas grandes há alguma concentração de risco, mas não significa todas, significa que há uma fração. Nas micro, curiosamente, há mais risco do que se estaria a pensar, e nas médias a situação é heterogénea. Portanto, se quisermos utilizar uma expressão do Sartre, todas as generalizações são perigosas, incluindo esta. Ou seja, ele dizia isto a propósito de uma determinada afirmação que era feita. Generalizar aqui é muito perigoso, mesmo quando nós extraímos conclusões a partir de agregações estatísticas. Porquê? Porque o interior, depois desse agregado, é, tal como eu dizia a propósito das PMEs, é muito heterogéneo. E, portanto, o que é preciso perceber é, empresa a empresa, setor a setor, qual é o fator que determina o risco? É o plano de negócios? É o comportamento do empresário? É a evolução da conjuntura? É o excesso de confiança do financiador? Não é possível estabelecer um padrão geral, tem que ser um padrão empresa a empresa, ator a ator, sabendo que há, obviamente, padrões gerais. Não. Percebo o desafio, mas não estou em condições de responder. E muito obrigado pelas questões, porque têm muito, eu diria, muita matéria para reflexão. Gostaria também de salientar o seguinte: nós temos de ter consciência que vivemos um dilema e uma espécie de esquizofrenia, que é, por um lado, queremos que se empreste muito à economia, estamos a dizer não há crédito, e por outro lado não avaliarmos qual é o risco associado a esse crédito e depois não querermos ver as consequências desse financiamento em termos de crédito mal parado. Quando queremos ser generosos no crédito, temos que assumir as consequências. Quando queremos um setor prudente, cauteloso, temos também que assumir as consequências do lado do crédito. Não há aqui almoços gratuitos para tornar as coisas muito, muito simples. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos começar agora a ronda dos 5 minutos. Dou a palavra ao deputado Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador, cumprimentá-lo. As suas respostas suscitaram-me várias perguntas, mas eu vou começar já por uma que tem a ver com a resposta pré-enunciada do Sr. Governador a um requerimento que nós provavelmente vamos aprovar hoje, que é o requerimento apresentado pelo PCP para nos ser disponibilizado um conjunto de informação sobre devedores de elevada monta que tiveram incumprimentos ou reestruturações ou write-offs que levaram e justificaram, e nessa medida, ajudas públicas. Eu percebo a sua resposta com base na lei. Não a percebo, sinceramente, quando o Banco de Portugal a deu em sede de comissão de inquérito, e é tanto, não percebemos que o Tribunal da Relação deu razão ao Parlamento, que o poder de inquérito e os poderes parlamentares de fiscalização se sobrepunham a esse dever, E também não percebo, não o Banco de Portugal, mas o caso de um banco público, porque existe uma regra especial que é o poder parlamentar de requerer informações a instituições públicas do setor público ou privado sobre o seu funcionamento interno. Não se aplica ao Banco de Portugal, porque isto não se trata de informações sobre o seu funcionamento interno. O que me parece é cada vez mais inevitável a existência de uma alteração legislativa. E eu achei bem que o Sr. Governador se tivesse pronunciado sobre a sua resposta face à sua leitura da lei. Eu não a vou comentar, mas parece-me que é cada vez mais inevitável. Mas a única coisa que lhe queria deixar sobre isto é esta referência. Há quem entenda que deve existir em Portugal uma mudança radical no sigilo bancário, com uma inversão das regras. Isso já foi colocado, aliás, em votação, foi vetado pelo Presidente da República, e eu acho que esse veto e esse caminho de não ir por uma abertura generalizada do segredo bancário é adequada. Não é essa a posição do PCP, pelo seu bem percebido, do CDS e do PSD, não está isso em causa. Mas há uma questão, e eu gostava só de lhe deixar isto para reflexão, mais do que para pergunta, que é quando existe uma relação e uma situação particular de subsídio económico implícito. Quando há um conjunto limitado de grandes beneficiários através do seu incumprimento ou de uma reestruturação numa decisão de crédito, e esse benefício que têm por não terem pago, por terem tido um perdão de capital ou de juros, é suportada por uma injeção de capital público. Isto é uma situação particular, limitada, onde a sua expressão utilizada há pouco a propósito de uma outra matéria, que é, foi a propósito do relatório da supervisão comportamental, há um efeito relevante da censura pública de instituições quando é publicado o relatório da supervisão comportamental. A ideia de, sobre os decisores dos bancos e sobre os credores e sobre os devedores que entram numa prática de benefício particular, desproporcionado, discriminatória, positivamente para o próprio agente económico, e ela é paga pelos contribuintes, estabelece uma relação única dentro da relação comercial. Uma relação que, aliás, já foi discutida muitas vezes por sociedades democráticas a propósito do sigilo fiscal e até no sigilo bancário relativamente aos poderes criminais. E a resposta, designadamente com o sigilo fiscal, foi simples. Foi permitir que, em alguns casos de benefícios particularmente vantajosos, suportados pelos contribuintes, a regra do sigilo, para esses casos, tem um benefício especial, possa ser derrogada por uma regra de transparência. Com muito efeito de sanidade, eu diria até de introduzir mais higiene nos processos de concessão e de pedido de crédito. E, portanto, eu acho que é isso que está em causa, Sr. Governador. Em segundo lugar, uma questão ainda sobre a Diretiva de Pagamentos que abordou. É sabido que Portugal se atrasou na transposição, é sabido que Portugal tem um monopólio num sistema de pagamentos, ou um quase monopólio, se quisermos, por uma empresa que é detida em grande medida pelo sistema financeiro, a CIBS. A mim preocupa-me, Sr. Governador, a seguinte constatação. Portugal tem dos piores níveis na Europa de entradas de fintech startup e muito menos ainda das big tech, como lhes falou. Isto não tem acontecido. Esta legislação se ter transposto, não, ou se ter atrasado na transposição, contribui com certeza também, mas não é a causa única. Eu que me preocupo, como o Sr. Governador que também falou na defesa da concorrência, porquê? Porquê é que os consumidores portugueses estão a ser prejudicados por serem dos poucos, mais do que na Europa, no contexto da OCDE, onde não há acesso a fintechs, onde não há acesso a este tipo de inovação tecnológica. Há, com certeza, uma parte também de papel aí do Banco de Portugal. Preocupa-me designadamente algumas referências diretas e indiretas que a Autoridade da Concorrência tem feito por algumas dificuldades de interação com supervisores setoriais, e aí não é apenas o Banco de Portugal, mas também nas suas investigações, que incluem, como é sabido e é público, uma investigação a práticas de cartelização dentro do setor das instituições financeiras. Preocupa-me e eu gostava da sua opinião sobre a questão da concorrência. Depois, queria que me respondesse muito uma coisa que eu não consegui compreender o alcance completo. O relatório de contas do Banco de Portugal apresenta e sinaliza que houve um quadriplicar do saldo médio do portfólio da política monetária. Era 10 mil milhões em 2016, passou para 40 mil milhões em 2017. O que é que aconteceu? O que é que isto quer dizer? Quais é que são as consequências deste quadriplicar do saldo da médio do portfólio de política monetária? Em 2014. Não, eu creio que estes dados são os dados mais recentes.
Não, o valor inicial, o valor
Não. Nós já podemos voltar aos números.
Deputado, eu queria que fosse breve.
Não, é 2016 para 2017. 2014 era 5 mil milhões, passou em 2015 para 10 mil milhões, creio que é esse o valor, mas já vamos... Depois, senhor Governador, uma pergunta finalmente sobre, para terminar, sobre as suas preocupações, que são as nossas, mais do que todas as outras na área económica, sobre as perspectivas medíocres para o crescimento potencial. E há e o senhor Governador
eu
disse...
Agradecia.
Vou terminar, é necessário mais acumulação de capital... e é necessária mais produtividade. Há uma área da acumulação de capital onde o Banco de Portugal tem alguma interferência. Uma é com as regras que ditam ou não maior poupança e a outra tem a ver com a alocação do investimento. E é a última frase, Sr. Presidente. Eu noto não apenas um aumento particular do investimento em setores de imobiliário e construção, como também uma queda no crédito novo a empresas exportadoras. E, portanto, está a haver de novo uma má alocação do investimento.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador. Esta segunda ronda eu irei partilhar com o meu colega Paulo Trigo Pereira, sou deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Governador, eu iria também tomar o assunto que foi iniciado há pouco pelo Sr. Deputado António Leite Amaro, tem a ver com os requerimentos que foram anunciados para solicitar a lista de devedores, no caso do PSC, a solicitar a lista dos maiores devedores à Caixa Geral de Depósitos e depois o requerimento do PCP a solicitar a lista de devedores a um conjunto de bancos que receberam capitais públicos, fundos públicos, em matéria de âmbito de resoluções, liquidações, etc. Temos algumas questões que gostaríamos que fossem avaliadas e respondidas pelo Sr. Governador. A primeira é se não concorda que pedir a lista de devedores à Caixa Geral de Depósitos não é colocar a Caixa Geral de Depósitos, e só à Caixa Geral de Depósitos, não é colocar a Caixa Geral de Depósitos numa situação de desvantagem concorrencial, este num primeiro ângulo. O segundo é que o processo de recapitalização que foi aprovado por Bruxelas foi na perspectiva de que a Caixa funcionava em pleno mercado, em plena concorrência, não é? Portanto, no mercado bancário, e portanto, se for a Caixa Geral de Depósitos a única entidade bancária a disponibilizar, a tornar pública a lista dos maiores devedores, é um tratamento diferenciado, neste caso negativo, e portanto, certamente poderá violar, e colocava essa questão, poderá violar um dos pilares fundamentais da base de negociação que foi obtida com sucesso com a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia. Um outro dado sobre esta matéria tem a ver com a recente decisão do Ministério Público, que informou há cerca de uma semana a Assembleia da República do despacho de arquivamento relativo à queixa apresentada pelo Presidente da extinta Comissão de Inquérito ao caso Dr. António Domingos, em que considerou que o Banco de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e o Ministério das Finanças não incorreram em qualquer ilicitude, portanto foram legítimas, considerou como legítimas as recusas de determinada informação e documentação. Recordo que estas três entidades forneceram um vasto conjunto de informação e houve outro conjunto de informação que não foi cedido, foi recusado em função do obrigo do sigilo bancário, do sigilo profissional, no âmbito do regime geral das suas créditos e sociedades financeiras. E o Ministério Público considerou que essas recusas foram legítimas, uma vez que foi o obrigo desse normativo, e que só por via judicial, só por determinação do Tribunal, é que por via judicial é que estariam obrigados a fornecer essa informação. Eu acho que o Parlamento sabe, os partidos, os grupos parlamentares conhecem este espaço de arquivamento do Ministério Público, e no nosso entender parece-me que isto é a grande barreira que se coloca também às pretensões destes dois requerimentos que recordei. Um outro assunto, um outro ângulo também relacionado com isto tem a ver com o facto dos bancos terem supervisão. Uns têm a supervisão do Banco Central Europeu, outros têm a supervisão do Banco de Portugal. Há uma relação de supervisão que está definida também na legislação comunitária, no caso a supervisão do Banco Central Europeu, outra na legislação nacional, e se isto também não conflitua também com essa legislação, também lhe colocar essa questão. E, portanto, há uma necessidade, no nosso entender, de avaliar toda a dimensão legal que pode ser violada com a aprovação destes requerimentos e, por outro lado, o impacto negativo na Caixa Geral de Depósitos, sendo só o único banco que poderá, eventualmente, ceder essa informação, a lista dos maiores devedores e também o impacto negativo em todo o sistema financeiro. Agora passaria a palavra ao meu colega, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Com certeza tem 1 minuto e 10 segundos, Sr. Deputado.
Agora com a questão do FMI e dos reembolsos, temos vindo a pagar parte dos empréstimos portanto, eu fiquei com a ideia, mas gostava que o Sr. Governador desenvolvesse, ou seja, fiquei satisfeito com a resposta que o Sr. Governador deu e relativamente otimista, porque nós, no balanço do Banco de Portugal, estão mais de 40 mil milhões em, digamos assim, em ativos que têm a ver com a política do Banco Central Europeu, só uma pequena parte, uma parte é que é de dívida soberana. Aquilo que eu percebi é que de hora avante nós teremos mais alguma flexibilidade de adquirir ativos portugueses, o que é ótimo, portanto gostava que, digamos, que me confirmasse isso dentro do programa de compra de ativos, o que é muito bom porque não só lucra o Banco de Portugal, porque ainda apesar de tudo os juros ainda são relativamente sendo baixos, ainda são relativamente altos, e por outro lado, aquilo que forem lucros do Banco de Portugal, parte são dividendos do Estado, e para além de que isso significa que há uma procura, continua a haver uma procura de mercado nos próximos anos, portanto basicamente era esta a questão, porque eu acho que isto é muito importante e se pudesse voltar a ela, eu agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra.
Aquilo que o valor que eu referi há bocado está certo. É o quadro 1.1.1, a última linha, salvo meio dos portfólios, era em 2014 5 mil milhões, 2015 10 mil milhões, 2017 40 mil milhões. É página 26.
Sim, portanto, eu dou-lhe o certo que tenho aqui.
Não, pois, mas eu queria esclarecimento desta última linha da página 26. É isso que eu estou a falar.
Eu vou já recuperar a página 26. Página 26. De qualquer forma, começando então pelas outras questões, já aí vou. Primeiro, relativamente aos deveres de sigilo, de segredo bancário e de sigilo prudencial, eles estão claramente regulados na legislação nacional e na legislação europeia. E no que diz respeito à legislação europeia, eles estão regulados no artigo 53, número 1, da Diretiva CRD4, onde está prevista uma exceção, que não é o caso que está pendente, e depois está regulado no artigo 55 a 58 e no artigo 59 também da Diretiva. O que significa que qualquer iniciativa que o legislador possa tomar, e cabe ao legislador ponderar os prós e os contras da iniciativa, qualquer iniciativa tem que observar o enquadramento legislativo europeu, incluindo o artigo 27, número 2, do regulamento do Mecanismo Único de Supervisão. Portanto, este era o conselho que eu daria logo à partida. Segundo, nenhum destes diplomas ou nenhum destes artigos prevê que haja tratamento diferenciado em função da propriedade da instituição. Ser pública ou privada não é relevante para efeitos de apreciação. Terceiro ponto, E aí eu respondo ao deputado Leitão Amaro, com todo gosto, nós tínhamos o dever, por lei, tínhamos necessidade de uma decisão judicial sobre o acesso à informação no quadro da CPI. Não foi depois feita o segundo exercício, que era como é que era feito esse acesso à informação no quadro da CPI. Porque se tivéssemos que seguir aquilo que está previsto no artigo 59, no artigo 59 da CRD4, no artigo 59, o que é que acontecia? Acontecia que nós teríamos que ter, 59 número 2, teríamos que adotar no plano regulativo interno legislação que garantisse que os membros da CPI respeitavam mesmo as regras de sigilo a que estão obrigados os restantes indivíduos ou instituições que têm acesso à mesma informação. Portanto, eu penso que é útil, e estando a falar com um ilustre jurista, de certeza que é desafiante, olhar para o enquadramento jurídico europeu e ver como o enquadramento jurídico europeu delimita o campo de possibilidades. Porque o artigo 59 diz claramente que isto está dependente da lei nacional prever que há uma obrigação, número 2, que as informações são estritamente necessárias, é a primeira coisa. Segunda, que as pessoas têm acesso a essas informações, estão sujeitas às regras de sigilo profissional por força do direito nacional, no mínimo equivalentes às previstas no artigo 53, número 1, que é, e, além disso, não permite ter acesso a informações originárias de outro Estado-membro, a não ser que haja autorização do Estado-membro que cede a informação. O que significa que a questão é tecnicamente interessante, é desafiante. Estando a falar com um jurista, certamente é o primeiro a perceber o que significa, que é coordenar legislação nacional com legislação CRD4, e com o regulamento do mecanismo de supervisão. De qualquer forma, em qualquer caso, não permite pôr na praça pública uma lista, permite tomar conhecimento, mas não pôr na praça pública, não permite discriminar em função da propriedade, significa que a ação de escrutínio que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode fazer tem um quadro muito bem definido. De resto, eu cheguei a mencionar isso numa das conversas que tivemos aqui, não sei se na CPI, se no, na COFMA, mas cheguei a mencionar isso. Há aqui uma questão a que temos que nos subordinar e que tem que ver com o facto de que uma coisa é poder, outra é dever. E antes de nos pormos a questão do dever, temos que saber se devemos ou não, temos que pôr a questão de saber se podemos ou não. E depois de pôr a questão de podermos ou não e de sabermos como podemos, temos que pôr a questão a seguir de devemos ou não. E o devemos ou não é uma questão eminentemente política, de ponderar os prós e os contras associados à decisão. Chama a atenção, no entanto, que quando se trata de instituições públicas, as instituições públicas têm, relativamente ao seu acionista, um dever de boa utilização dos recursos que lhes estão confiados. O que significa que há uma questão que se coloca, que é o papel do Estado enquanto acionista e o papel da Assembleia da República enquanto escrutinador. O que significa que, estando as duas funções aqui presentes, convinha haver uma reflexão sobre o facto. Agora, sou muito claro, é uma decisão que exige muita ponderação, que nenhum e que não é possível senão nos limites estritos daquilo que está previsto na lei, que não pode ser discriminatório contra uma instituição e que tem que ser enquadrado no quadro, na minha leitura, mas eu não sou jurista e não procuro de forma nenhuma competir com a competência do Dr. Leitão Amaro, mas exige muito, digamos, muito tricô jurídico para encontrar a solução para o problema que está a colocar, e de qualquer forma, se a minha leitura é correta, O espírito do legislador europeu nunca foi o de colocar na praça pública, foi sempre o de tratar em sede de escrutínio reservado e sujeito ao mesmo sigilo a que estão sujeitos todos os outros agentes. Uma coisa completamente diferente é depois, e esta não está aqui, que não está aqui em questão, e que de resto na CRD4 está em filigrana, mas deixo isso para o nosso ilustre jurista, é a questão que se coloca relativamente a entidades que tenham entrado em processos de insolvência, processos de execução, direitos que se aí se colocam. Isso é uma questão completamente diferente e eu julgo que a própria lógica do sistema é no sentido de dizer que a partir do momento em que alguns factos acontecem, algumas garantias têm uma limitação. Mas isso é uma questão que se põe noutro capítulo, deixo isso para os ilustres juristas, eu não sou jurista. Relativamente à questão da censura pública da confiança, é de facto um problema interessante, porque é bom que haja censura pública, mas é ao mesmo tempo necessário salvaguardar a confiança. E quando nós publicamos o relatório de supervisão comportamental, nós temos que ter consciência que temos que estar com os dois pontos atentos aos dois pontos, porque aquilo que detectamos de falha não pode ser de forma a criar desconfiança. Tem de ser de forma a criar confiança de que vai haver uma correção subsequente. E isso é importante para a confiança do sistema. Num quadro de uma economia para a qual o sistema bancário é decisivo em termos de canalização da poupança. A outra questão que me colocou foi a questão das fintechs. Eu posso dizer-lhe que o Banco de Portugal foi um dos primeiros bancos centrais, não fomos o primeiro foi o Banco da Inglaterra, a promover uma iniciativa em termos de discussão pública de fintechs. E sempre que nós temos sido solicitados nesse capítulo, temos dado acolhimento, temos um grupo interno que trabalha sobre isso. O que acontece é que eu saiba, ainda não temos uma presença tão importante quanto seria desejável no domínio dos fintechs. Espero que as oportunidades criadas gerem novas iniciativas. Mas espero também que fique claro para todos que o mesmo serviço tem que ter a mesma supervisão, sob pena de estarmos a criar ou um risco moral ou uma desvantagem competitiva, e não é esse o objetivo. O objetivo é uma evolução ordenada do sistema, com mais concorrência, mas uma evolução ordenada. Das questões que me foram colocadas pelo Dr. João Paulo Correia, pelo deputado João Paulo Correia, eu gostaria de dizer que, seguramente, isolar uma instituição criaria uma desvantagem, uma desconfiança que não seria desejável. Aliás, chama a atenção o seguinte: uma das formas de promover a saída de capitais é criar desconfiança sobre o tratamento em matéria de sigilo dos capitais. Isto não pode levar a criar um prémio para quem abusa. E, portanto, a legislação relativa à insolvência, ao incumprimento, tem que ser suficientemente eficaz para não haver moral hazard, não haver um risco moral associado aos comportamentos dos devedores, para salvaguardar a instituição e para salvaguardar a confiança no sistema financeiro. Relativamente à questão que foi posta pelo deputado Trigo Pereira, neste momento ainda estamos a falar no campo do possível, mas eu tenho uma expectativa positiva de que, à medida que se faça o reinvestimento do que se vai vencendo, se possa fazer aproximar a participação da dívida pública portuguesa na carteira de política monetária daquilo que é a chave de capital do Banco de Portugal, o que significa a substituição de dívida supranacional por dívida do soberano nacional. Não lhe posso dar a garantia, mas é uma expectativa legítima que resulta das regras do sistema. E, portanto, eu diria, o que não foi usado é provável que venha a ser usado. No entanto, como dizem os nossos vizinhos Klazai, nunca podemos pôr a mão no fogo, mas a expectativa é fundada e legítima e eu tenho otimismo quanto a essa matéria. Depois, a questão que me pôs o deputado Leitão Amaro sobre o montante. O montante de política monetária...
Este quadro que citou são valores médios.
Pois, foi de fim de período. Foi, exato. Os valores de fim de período, que é o que importa, que estão na página 58, exatamente, que é o gráfico 219, mostra claramente como é que evoluiu. Evoluiu a carteira do Banco de Portugal de política monetária. Portanto, em 2014 nós tínhamos 5.272, em 2015 passamos para 16.000, em 2016 passamos para 32.000, números redondos, e em 2017 para cerca de 47.000. É o quadro que está na página 58 do relatório, gráfico 219. O que significa que não houve nenhum salto abrupto, e o que, aliás, seria inconsistente com a evolução da própria política de compras de ativos soberanos. Só houve a partir de 2014, quando foi introduzido o programa de compra da dívida soberana, e que é a grande medida que é tomada para, e foi a última medida não convencional por parte do Banco Central Europeu. Depois, respondendo à questão que me colocou a senhora deputada Cília Meireles, eu consultei os nossos serviços, porque obviamente queria saber onde estávamos relativamente à questão da fatura. A resposta que eu obtive é a de que nós, nas inspeções que fizemos, não detectamos essa situação. No entanto, estamos abertos a receber as comunicações e as reclamações, porque imediatamente faremos. Não há reclamação que não fique sem seguimento. E se for uma reclamação subscrita por vários, ainda mais. Embora não altere a importância da reclamação. Portanto, o que eu tenho como resposta aqui é que, de facto, não há, não temos indicação, mas se recebermos uma reclamação, iremos atrás do facto objeto da reclamação.
Muita gente não sabe que existe essa obrigação, portanto não reclama, mas não recebe, não é? É isso.
Mas está tudo no nosso site, posso dizê-lo. Eu julgo que consegui responder a tudo, mas se não tiver respondido, as minhas desculpas e estou disponível para fazer.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção, passando agora à terceira ronda de perguntas, tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Indo por ordem, Sr. Governador, obviamente, necessariamente, uma intervenção legislativa nacional tem que ser, como deveriam ser todas, aliás, obras de filigrana jurídica, e então quando a complexidade é esta e o enquadramento europeu também é. Só na cabeça do Partido Socialista, ou melhor, do Sr. Deputado João Paulo Correia, é que se trataria da parte do PSD, ou creio que dos outros partidos, de vontades de diferenciação em função da propriedade. Há uma razão para um requerimento parlamentar só por ser dirigido a um banco público, é porque os requerimentos parlamentares só podem ser sobre bancos públicos. Mas nós todos aqui aprovámos, em sede CPI do BANIF, um pedido de informação semelhante no caso de um banco privado. Eu acho que vários dos pontos da sua resposta já iluminam, mesmo que eu não tivesse dito nada, qual é que pode ser o caminho de síntese que permite encontrar o acesso a esta informação. E, caso um banco não seja resolvido, mas se liquide, a posição individualizada de cada um dos seus credores ou devedores é tornada pública. Isso é inevitável. a circunstância de uma injeção pública justifica medidas excepcionais, como justificou no passado, e desvios, designadamente, altos desvios às regras de concorrência, como foi no caso português, por decisão do governo anterior, impor às administrações dos bancos que receberam, e eram só empréstimos, cortes de 50% nas remunerações fixas e proibição de remunerações variáveis. Mas trata-se sempre de um equilíbrio entre os incumpridores e o esforço dos contribuintes para tapar esses incumprimentos. Registro a sua resposta relativamente à questão das fintech e a iniciativa do Banco de Portugal de começar a discutir. Deixe-me dizer-lhe ainda assim, eu não estou satisfeito, enquanto parlamentar, com a situação que hoje temos. O mercado é um mercado fechado. E o supervisor tem responsabilidade dupla. Eu percebo a sua preocupação permanente de defender a estabilidade do sistema e proteger as instituições financeiras, mas também a tem, e eu sei que o Sr. Governador tem pugnado por isso, por defender os clientes. E eu acho que hoje há uma acumulação de renda no produtor excessiva que devia ser transferida para o consumidor. Não está a ser. Temos um quase monopólio no sistema de pagamentos, temos tecnologias a desafiá-lo, e alguma coisa não está a funcionar. Alguma coisa não está a funcionar. Por último, queria só registar o seguinte. Houve três coisas que eram, em 2016, supostamente urgentíssimas, que careceriam de uma intervenção prioritária, pública, mas que não aconteceram. Uma era um novo modelo de supervisão. Era tão necessária para que o sistema financeiro pudesse ser salvo. Continuamos sem, e tudo o que nós sabemos hoje é que o Ministro das Finanças distribuiu por uma série de círculos uma proposta que foi arrasada por todos. Depois havia uma necessidade indispensável de criar um veículo, um banco mau, alguma coisa, uma solução pública ou com intervenção pública para os NPLs. Estamos a chegar a meio de 2018, não há nenhuma solução pública, o Secretário de Estado Mourinho Félix, já há 6 meses, mudou de discurso e começou a dizer é uma solução de autorresolução, e hoje o Sr. Governador disse uma coisa parecida. Seja-lhe feita justiça que o Sr. Governador, lá muito atrás, disse era bom que Portugal tivesse uma solução à espanhola de uma injeção brutal, mas também disse, eu sei que não temos acesso a mercado de dívida pública para financiar isso. A verdade é, vou terminar,
e para terminar,
é que
deputado,
hoje... Pelo que nos estão a dizer, a conversa que nos foi transmitida durante 2 anos, que era crucial para resolver o problema, que era uma solução dirigida pelo público, não existiu. E estamos condenados, entre aspas, se calhar isso é positivamente, a que o mercado funcione e está até a gerar resultados. E a última coisa foi mesmo, o mesmo com a política de provisões. Alguns disseram que era crucial que mudasse a política de provisões para que as coisas mudassem, e afinal o que o Sr. Governador nos disse aqui é que manteve a política de provisões. O que acontece é que o soberano fez aquilo que devia fazer, que é cuidar do risco dos seus títulos e não querer mudar o risco na decisão do Banco de Portugal.
Obrigada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. É só aqui umas notas de leitura sobre a intervenção que acabámos de ouvir. Obviamente articulando com aquilo que o Sr. Governador disse, há uma coisa que é muito importante, Sr. Deputado Leitão Amaro, registar, é que Portugal, quando foi feito o memorando e foi feito recursos para a utilização desses fundos, foram afetos 12 mil milhões de euros, que era para a recapitalização da banca, que aliás seria muito menor, mesmo em termos proporcionais, daquilo que foi injetado na Irlanda e na Espanha. Ou seja, a Irlanda e a Espanha, que não, a Espanha até nem teve um programa de ajustamento, só teve dirigido à banca, resolveram efetivamente este problema que ainda temos em mãos dos NPLs, destes. E nós não utilizámos os fundos que tivemos na altura para o resolver, não é? Portanto, estamos agora a resolvê-lo. É evidente que, em teoria, há duas soluções. Há uma solução centralizada e há uma solução descentralizada. A solução centralizada foi, de facto, pensada, mas, se calhar, também deixo isto à consideração, mas pela leitura que ouvi das palavras do Sr. Governador, não houve uma boa proposta para uma solução centralizada, porque se tivesse havido, ela teria sido implementada e, portanto, optou-se pelo caminho que estamos a seguir neste momento, que é cada banco vai resolver da sua maneira, nomeadamente cedendo ou não cedendo estes ativos não performantes a outras empresas que as possam adquirir a desconto e, portanto, resolver esse problema. Portanto, nós temos aqui um problema, e temos um problema porque ele não foi resolvido atempadamente. E atempadamente era entre 2011 e 2015 que tivemos um programa de ajustamento muito forte, tivemos fundos para poder-se a discutir se esses 12 mil chegavam ou não chegavam na altura. O que é certo é que nós não resolvemos. E eu diria, e esta é uma leitura muito pessoal, que nós vamos precisar desta legislatura toda ainda, e talvez um bocadinho, um ano, até talvez 2020, para entrarmos naquilo que eu gostaria que fosse o período de normalização do país nesta matéria do sistema financeiro. Já agora deixava só esta questão, ou seja, nós tivemos um período de turbulência, não é? Estamos, quer do ponto de vista orçamental, curiosamente, mesmo do ponto de vista orçamental, quer da dívida, eu considero que estamos em período de transição. Transição porque na parte orçamental estamos a reduzir o déficit, na parte da dívida estamos a reduzi-la, mas ainda está muito elevada. E a pergunta genérica que eu deixava era, do ponto de vista do sistema financeiro, portanto, eu espero que do ponto de vista orçamental nós consigamos estar num período de normalidade a partir de 2020, se do ponto de vista financeiro também poderíamos considerar que, digamos assim, o grosso destes problemas estariam estabilizados para que o país possa viver com mais tranquilidade e mais calma, que acho que é o que todos os portugueses querem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Acília Meireles, não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Governador, para responder a esta última ronda. Obrigada.
Uma resposta muito simples, mas que eu julgo que devo dar. Há pouco, a propósito do acesso a listas de clientes, eu disse que há o poder e o dever. A questão é saber se eu posso e depois se eu devo. Aqui, na questão dos NPLs, a ordem é inversa. É se eu devo e se eu posso. Teoricamente, é desejável que se avance. Teoricamente e praticamente é desejável que se avance num programa de alienação ou extroversão de ativos não produtivos, de forma a reforçar a rentabilidade dos bancos, a reforçar a atratividade para o mercado, melhorar o rácio entre o valor de mercado e o valor de balanço dos bancos. Isto é o dever. A questão é o poder. E o poder agora depende de três coisas que eu mencionei e repito. É preciso que haja vontade do banco em assumir as perdas de uma venda antecipada. É preciso que essas perdas sejam compatíveis ou com as almofadas de capital ou com a disponibilidade dos acionistas para pôr capital. É preciso que haja um acionista, um comprador no mercado interessado em comprar esses ativos por um preço interessante, isto é preciso que haja um mercado organizado. Porquê? Porque a ajuda pública está excluída por força das regras de concorrência e, em segundo lugar, porque se os valores das rácios de capital não forem salvaguardados, o banco entra em zona muito turbulenta. Portanto, o banco tem uma zona turbulenta que não pode, de forma nenhuma, correr o risco de aproximar e tem que gerir a questão do crédito não produtivo ou dos ativos não produtivos de forma a acelerar a sua eliminação sem colocar em risco os seus rácios de capital, sendo certo que a sua valorização está correta na lógica que é a lógica de contabilística da avaliação no go em concerto, não é de venda forçada e imediata. E esta é a equação que todos os gestores e administradores dos bancos têm que gerir. O ideal é que nós tenhamos a breve prazo acionistas que acreditem nos bancos onde participam, que estejam disponíveis para fazer um aumento de capital, que estejam disponíveis para absorver nesse aumento de capital a diluição que pode resultar desse facto, absorver as perdas e, a seguir, apresentar um balanço que inspira confiança no mercado e aumenta imediatamente a cotação. O que eles vão receber, pela via da cotação, pela via do preço de mercado é a compensação daquilo que pagaram no momento em que fizeram sair do balanço os ativos que não são produtivos. Mas é uma equação que não pode ser decidida pelo decisor público, porque seria ajuda pública. E não pode ser decidida pelo supervisor se a instituição satisfaz os rácios de capital e satisfaz as exigências. E é bom saber que as instituições hoje, de acordo com o processo da revisão anual de supervisão, que é o chamado SREP, já pagam uma fatura pelo facto de terem no seu balanço mais ativos não produtivos do que a média, porque lhes é imposto um adicional de exigências de capital que não teriam que pagar se não tiverem. Portanto, há um dilema que é: quero beneficiar de uma perspectiva mais brilhante e pago o custo no presente, ou aceito uma vida mais medíocre durante algum tempo para não pagar o custo no presente. Este é o grande dilema que se coloca e é um dilema que tem a ver fundamentalmente com a capacidade dos acionistas para gerir esta equação. O mérito da solução encontrada para a Caixa Geral de Depósitos, do ponto de vista da capitalização, é que lhe deu graus de liberdade para gerir esta equação. Eu espero que os outros acionistas percebam que o que vão recuperar em termos de valorização do banco compensa o custo que tem que suportar no presente, mas para suportar o custo é preciso ter recursos. E, portanto, a questão básica é levantar o capital para colocar lá, para depois beneficiar do retorno que daí resulta. Eu penso que dei a resposta, o que significa, basicamente, que soluções, plataformas transversais são muito difíceis de conciliar com regras de concorrência, que soluções voluntaristas não são fáceis de conciliar com as regras prudenciais e que quer umas quer outras dependem da existência no mercado de agentes compradores. Eu posso querer vender o meu automóvel, ter muita vontade de estar disponível para perder o dinheiro que for necessário, se não houver comprador eu não concretizo a venda. E isso tem a ver com a natureza pequena, com a pequenez do nosso mercado. Em Espanha, por exemplo, aparecem atores que estão interessados em comprar grandes carteiras de ativos não produtivos. Esperemos que a onda de interesse chegue ao nosso país. Portanto, era tudo e muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Governador. Agradeço mais esta presença aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, neste caso no âmbito do plano, das audições relativas ao plano de atividades. Muito obrigada e mais uma vez lamento o atraso no início dos trabalhos, mas decorre da dinâmica do Parlamento e da Comissão. Muito obrigada.